Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sabe de uma coisa? Se tivesse dinheiro, tiraria as férias onde queria, sozinho, sem levar nenhum de vocês. E ia me divertir como nunca em minha vida.
Realizou seu desejo no passado, talvez realize de novo.
Espero que sim.
Sejam bem-vindos ao Série Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Esqueceram de Mim 1 e 2. Estamos aqui com o Tiago Siqueira.
Jurandir Filho, você escutou no Spotify o grande clássico Pouca, Pouca, Pouca.
Muito bem, Rogério Montanari.
Ô Joel, prepara a edição aí. Feliz Natal, seu animal imundo. E um feliz ano novo.
Hã? Catiuxa Marcelos.
Juras, aqui está seu dinheiro e digo mais. Fique com o troco, seu animal.
Aê! Tudo bem. Olha só, estamos aqui juntos, reunidos para falarmos sobre Esqueceram de Mim 1 e 2, nosso podcast natalino. Chegou o Natal desse ano.
Caraca.
Então é Natal.
Vamos falar sobre esses dois clássicos dos anos 90, dois filmes formadores de cinéfilos aí, filme do Macaulay Culkin, John Hughes, Chris Columbus, mó galera boa, importante, que modificaram ali os anos 80 e 90 juntos nesse filme, obviamente, com spoilers, né?
Gente, 30 anos, né? Literalmente 30 anos.
Spoilers esqueceram de mim é foda. Ó, eles acharam ele, tá? Pronto.
Duas vezes.
Se tivesse um celular.
Porra.
E esse podcast é um oferecimento do Telecine. Exatamente. Telecine também é streaming. Você sabia que você pode baixar o app do Telecine no iOS e no Android? Você terá 30 dias grátis para testar o serviço, obviamente, né? Porque Telecine é a plataforma com mais filmes do mercado. São mais de 2 mil filmes. Existem várias cinelists que são listas completas. Inclusive tem listas do Cinema com Rapadura indicando filmes para você assistir. Existem materiais extras como trailers, making-offs, entrevistas, curiosidades e muito mais. Muitas franquias estão dentro do Telecine e você pode maratonar à vontade. Clica no link que está na postagem desse podcast ou acessa telecine.com.br ou baixa o aplicativo já no iOS e no Android para você experimentar e ver esta maravilha funcionando e você ficar assustado com a quantidade de filmes, porque, cara, são muitos filmes. Acesse agora e viva hashtag seu momento cinema. Ah, muito bem, vamos falar sobre Esqueceram de Mim 1 e 2 agora aqui no Rapadura Cast.
Olá, meu nome é Natália Souza, eu sou do Rio de Janeiro e sejam muito bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
Rapadura Cast.
Eu fiz minha família desaparecer.
Kevin, você é um inútil. Sabe, Kevin, você é o que os franceses chamam les incompetents.
Kevin, eu vou servir você como comida para minha aranha.
Kevin, você é mesmo um saco. Tem 15 pessoas dentro dessa casa e você é o único que arranja confusão, Kevin.
Olha só o que você fez, seu imbecil.
Eu fiz minha família desaparecer.
Voltando para 1990, caraca. Essa. Primeiro que eu tenho uma surpresa muito grande, né? Desse filme tem 30 anos, né?
Surpresa para quem, né?
Macaulay Culkin foi lá no Twitter dele e falou: sintam-se velhos, eu tenho 40 anos.
Caraca, ele tinha 10 anos. Aliás, ele tinha 8, né? Quando filmou o primeiro Missão Impossível, caraca.
Nossa! Olha, não tá muito longe não, viu?
O primeiro Esquecer de Mim. O nome Esquecer de Mim, eu acho que é uma das melhores traduções da história, assim, do Brasil. Que não é possível. É. Home Alone...
Sozinho em casa.
Ele poderia... Mas ficaria meio assim... O que é que diz o Sozinho em Casa? Ele não conta uma história sequer. Esqueceram de Mim, ele é assim, caraca.
Eu fiquei, né? Fiquei porque exato. Me deixaram.
Chama, dá mais atenção.
O Home Alone, ele funciona mais pra fora, né? Pros Estados Unidos e...
Esqueceram de Mim, ele já vem com a chantagem emocional, né?
Mas o Esqueceram de Mim, ele é emblemático, assim. Pra mim é muito forte.
Isso aí
é
pra quem reclama dos títulos em português. Fala que o pessoal estraga os filmes.
Quando é que veio na cabeça do John Hughes... de fazer esse filme. Foi justamente quando ele fez um outro longa, certo? Que ele escreveu e dirigiu. É, que aqui também teve um título pitoresco. É o Uncle Buck, que aqui virou Quem Vê Cara, Não Vê Coração.
Ai, que beleza.
Inclusive, é o último filme dirigido pelo John Hughes, né? Ele desistiu de dirigir filme, né? Ele disse assim, cara, fiz minha carreira como diretor, agora só vou escrever.
Aí, o que aconteceu nesse filme, certo? É, ele foi lançado em 89.
Inclusive, eu peço para os ouvintes, Siqueira, contarem aí, tá? Quantos certos você vai dizer nesse programa aí.
É, você tinha o John Candy fazendo o tio Buck, que ele é chamado para cuidar das crianças durante uma crise familiar, certo? Uma das crianças é o Macaulay Culkin. E nisso, o John Hughes, que só tinha escrito para um público mais jovem, sim, os adolescentes e tal, ele se viu escrevendo para Macaulay Culkin, que tinha lá seus 8, 9 anos quando tava fazendo o filme. E viu que, olha, eu posso trabalhar com esse filão aqui. Eu posso trabalhar com esse moleque aqui, trabalhar pra esse público. E ele sentou e começou a escrever Esqueceram de Mim.
Siqueira, olha a quantidade de nomes maravilhosos que você falou aí, né? Tu falou John Hughes, né? Que é um dos maiores nomes dos anos 80. Praticamente o cara que moldou a geração anos 80 em filme. Com, né, Curtindo a Vida Doidado, Clube dos Cinco, Mulher Nota Mil, Gatinhas e Gatões e tudo. Alguns filmes desses, né? Não, passaria no... No incrível. É, no termômetro, né? Do tempo.
Virou moda falar mal do Clube dos Cinco agora, né? Lodi, Ricardo Rente, né? Tô falando com vocês dois. Esse diretor de sempre, decidiu mano. Bater no filme, falar que foi uma porcaria, que se fosse
mas
feito
por quê?
Hoje. Então, dizem que o filme é um bando de gente que não tem o que fazer, que é um bando de estereótipos.
É, mas é.
Mas é isso, e é proposital.
A ideia é essa.
Todo filme é um fruto do seu tempo. Todos. A gente vai falar aqui de Esqueceram de Mim hoje, que eu tava até comentando com vocês mais cedo, que é a primeira vez que eu assisto legendado. E tem umas coisas que eu olhei e disse, cara, isso não passaria hoje em dia. Não passaria. Não passaria você olhar pra uma criança e dizer que ela é uma doença. Não passaria um adulto olhar pra uma criança de 8 anos e dizer, tipo, você é um merdinha. Tá entendendo? Tipo,
podia até passar, mas eu numa comédia familiar.
Então, num filme, não é só uma comédia familiar. É uma comédia familiar barra filme de Natal. É tipo assim, é outra coisa, entendeu? Todo filme é fruto do momento em que ele é criado. Todo produto de mídia, na verdade. É, eu acho que é saudável a gente olhar com novos olhos pra eles. É bem legal, inclusive, porque a gente vê o quanto a gente percorreu o nosso caminho, né? O que mudou nessa nossa estrada. Mas é preciso você compreender de onde ele vem. Alguns, obviamente, né? São cancelados. Cultura do cancelamento. Mas outros, acho que é um pouco exagerado.
Não, e eu acho que também esse negócio de olhar com os olhos da época, assim, meu amigo, não existe isso, gente. A sociedade evolui. E a gente tem que olhar com os nossos olhos que nós temos hoje. Você pode se posicionar na época para entender por que é que aquilo existe, mas você simplesmente dizer assim, sim. Ah, não, se eu tô me colocando naquela época, esse filme passa. Eu acho meio estranho
isso. Não, tem certas
tipo de
coisas que vão longe demais.
Então, acho que vai uma discussão futura sobre...
Vale uma discussão futura.
A ressignificação desses clássicos, assim, sabe? Mas o John Hughes, ele foi um nome muito importante nos anos 80 por ter colocado discussões sobre o jovem, né? Ele nunca tratou o jovem como um abestado, né? Tipo, né? Quando se fala de jovem, de criança, você trata como um ser que não sabe nada, que é inferior, que não sente nada. Eu acho que o John Hughes, ele tem um mérito de ter feito isso bastante na sua carreira, e o fato dele ter escrito Esqueceram de Mim é um negócio maravilhoso, né? E ele não ia dirigir, e aí ele foi atrás de um cara maravilhoso também, que é o Chris Columbus, que estava começando naquela época. E se você pegar a carreira inteira do Chris Columbus, É um negócio maravilhoso. É o cara que trouxe Harry Potter pra gente. E eu, os dois primeiros, né? E eu fico triste de quem diz assim: ah, os dois primeiros Harry Potter são os piores da franquia. Gente, pelo amor de Deus, gente. Um filme mais inocente, mais bonitinho. Eles são crianças. Eles queriam filmes adultos. Pega o livro da J.K. Rowling. São bem infantis, assim. A discussão, ela é bem mais infantil. Sim, porque a gente vai acompanhar o crescimento desses personagens, né?
E juras, no caso do Chris Columbus, foi realmente uma aposta. Porque ele tinha acabado de vir de um fracasso.
Como diretor, né?
O John Hughes começou a conversar com ele e tal. Os dois iam num projeto que ia ser o Férias Frustradas de Natal. Não rolou por quê? Porque o Chris Columbus não se deu nada bem mesmo com o Chevy Chase. Que a gente sabe que é um cara difícil. Pro cara conseguir ser expulso de Community, o cara tem que ser bem brabo. Os dois estavam procurando uma coisa pra fazer e veio esse projeto do Esqueceram de Mim.
Uma coisa interessante, você quer dizer que o John Hughes via no Chris Columbus alguém muito parecido com ele, né? Que é roteirista, que também dirigia. O Chris Columbus, ele já tinha escrito Gremlins, já tinha escrito Goonies, né? Já tinha escrito o jovem Sherlock Holmes. E aí o John Hughes, caraca, eu vou trazer esse cara pra dirigir o Esqueceram de Mim, né? E aí eles reformularam o roteiro algumas vezes e tudo mais, porque o Chris Columbus, ele diz em entrevista, né, que ele ama o Natal, né? E o John Hughes, ele fez um filme mais de comédia do que de Natal. E eu acho que é a sensação que todo mundo tem aqui, eu acredito que todos os quatro aqui desse podcast, é quando a gente lembra de Esqueceram de Mim, a gente lembra de Natal.
Claro, tudo, né? Desde a trilha sonora até as situações que o Kevin passa. Você sempre... A estrutura dos dois filmes é praticamente igual, é a mesma, né? O Esqueceram de Mim 2 é uma cópia exata do primeiro filme, só que em outro local. E então tem, por exemplo, nos dois casos tem uma... Num caso tem uma cena de coral, na outra tem uma cena de orquestra. Aquela coisa dentro do, né, que é bem erudita, assim, é muito, muito natalino, mas chega a dar uma coisinha, não sei se em vocês, assim, mas chega nessas cenas, assim, que tem esses corais, essas coisas de Natal, assim, eu fico meio... Cara, eu acho uma tradição bonita que tem aqui no Brasil, acho que tem em Curitiba, mas aqui no Brasil não tem tanto, né? A gente vê mais lá em Curitiba, que eles fazem, normalmente, não em ano de pandemia, como estamos agora, e acredito que não tenha, mas eles têm essa coisa de coral, de Natal e tal, que eu acho uma tradição bonita.
A gente tem aqui na Praça do Ferreira.
Na Praça do Ferreira, é o clássico.
Aqui em São Paulo, não me lembro, eu acho que não tem muito, não.
A mamãe ama esse coral da Praça do Ferreira, e eu, que preciso confessar que não sou uma pessoa de Natal, vou lá com ela e só fico assim, meu Deus, sabe? É bonito, entendeu? Mas é muito deprimente, são músicas muito tristes, cara.
Ah, sim, mas é isso, né? É, faz parte.
Então, mas meu ponto é isso. Eu queria falar uma coisa aqui sobre Esqueceram de Mim ser um filme, o máximo classicão de filme de Natal. Cara, vocês notaram tudo na casa do Kevin no Esqueceram de Mim 1? Tudo é ou vermelho ou verde. Um papel de parede atrás é verde, aí um outro papel de parede finge que não, veja bem, eu não tô falando de decoração de Natal, tô falando dos papéis de parede da casa.
Mesmo porque a casa dele, no começo, não tá preparada pro Natal. A família foi viajar, e aí quem prepara a casa pro Natal é ele.
Tá tudo preparado. Cara, as panelas são vermelho e verde. As panelas. As colheres que estão em cima da mesa. Absolutamente tudo. Ele chega no porão e as decorações que estão jogadas no porão são todas vermelho e verde, entendeu? É um filme que é feito pra você assistir e engolir o Natal, entendeu? Tipo um panetonão na sua cara, assim, ó, pá.
Só falta sentir o cheiro do panetone, né? Assim,
cara, essa semana eu comi um panetone inteiro, então eu não consigo nem pensar.
Pra gente, né, aqui do Brasil, a gente se acostumou bastante de quando chega o período de Natal, a gente assistir na sessão da tarde, que passava várias vezes, né? Às vezes na semana passava, em um dia Esqueceu de Mim um e no outro Esqueceu de Mim dois, né? Pra combinar, pra fazer uma dupla bonita. Então a gente, além do filme respirar essa temática natalina, a mídia usa bastante esse filme como, quando fala assim, ah, os 10 melhores filmes de Natal, óbvio que vai entrar. Esquecer de Mim e Duro de Matar, né? São filmes que sempre...
Inclusive, são dois filmes onde alguém arrebenta os pés. Olha a coincidência aí.
Eu revi Esquecer de Mim depois de muito tempo, fazia muito tempo que eu não assisti Esquecer de Mim. É engraçado como ele tem uma essência ali, ele tem uma inocência. Eu acho que é muito por causa de como foi feito esse filme. Eu assisti aquele um especial que tem na Netflix, como são feitos os filmes, né? É um que tem alguns filmes dos anos... Aliás, filmes que moldaram a nossa vida. Eu não lembro.
Filmes que moldaram a nossa infância, acho que é.
Uma coisa assim. E aí tem Esquecer de Mim, Caça Fantasmas e acho que tem Gremlins e outros lá.
Tem Dirty Dancing.
Exatamente, o Dust Dance. E aí aqui no Esquecer de Mim, a gente vê como foi difícil pra essa galera fazer esse filme, porque era um filme que era da Warner. A Warner não aceitou o orçamento do projeto, que eles, cara, eles sugeriram 10 milhões, aí o filme tava custando quase 15, aí eles, não, vamos cancelar essa produção. Aí a Fox falou aqui, cancelar o quê, rapaz? Aí pegou o filme na surdina, assim, e bancou a parada. Mas na essência das coisas de Esquecer de Mim, você vê muito Looney Tunes, você vê Coyote, Papaléguas ali. As quedas dos ladrões, cara, é igual as coisas que acontecia nos desenhos animados do Looney Tunes, né? Da Acme e tudo, né?
É um desenho animado com live action, e você ter pego dois atores, cara, meu Deus, pegar o Joe Pesci, cara.
É, o Joe Pesci. Você sabe que tem uma curiosidade, eles chamaram Robert De Niro e ele não quis, né?
Ele vai chamar o Joe Pesci.
Nossa, o Joe Pesci, ele é o ator que, principalmente nessa época, é que hoje em dia, como ele se aposentou, a gente só viu ele agora no Irlandês, né? Mas ele ficou, naquela época, ele era o suprassumo do bandido, né? Você precisava de um bandido, um mafioso que tivesse cara de mal e que você sabia que ele ia te jogar numa vala e te enterrar vivo, era o Joe Pesci. E aí você cata...
Foi meio pesado isso.
Mas esse é o Joe Pesci. É aquele cara, você acha que eu sou engraçado? Engraçado tipo que é um palhaço? E depois te arrebenta a cabeça, cara.
E ele consegue entregar muito bem os dois lados, né? Porque assim, ele parece meio atrapalhado, né? Meio toscão, assim. Mas na hora do vamos ver, você olha pra ele e diz... eu vou não.
Na hora que ele diz que ele vai arrancar os dedos do Kevin um a um, você acredita que ele vai, sabe?
Do Joe Pesci lá no Máquina Mortífera, né? Que é o tom mais de comédia aqui. Cara, o jeito do Joe Pesci falar já é engraçado. Ele... Ei, Riggs! Engraçadão, rapidão, assim, acelerado. E, cara... combina, né? Pra ele fazer esse...
Não, mas olha, são vozes diferentes. A voz que ele tem do Leo é muito mais fina, muito mais aguda. Quando ele faz aqui o Harry, é uma voz um pouco mais grossa e a impostação é bem diferente. A forma como ele se impõe é diferente. Tá mais próximo do que ele faz nos filmes do Scorsese. Tô falando em referência à atuação física dele, com exceção às quedas, claro, mas a forma como ele se impõe em cena, tá muito mais próximo dos filmes do Scorsese do que ele fez como o Leo lá no Máquina Mortífera. Aqui, o que ele faz? Na hora que você tem as cenas de violência, o personagem basicamente vira um cartoon, vira o Coyote, cara. Ele vira o Coyote.
Até porque ele não é o bandido atrapalhado aqui, né? Ele sofre também, tanto quanto, né? Mas é mais o Marvin, né? Mais o Daniel Stern lá, que é, ele é o atrapalhadão, né? Ele que é o bobão.
É o inteligente e o bobo. É o Pink e o cérebro.
É o Pink e o cérebro.
É, mas o cérebro também se lasca, pô. Se o cérebro não fosse atrapalhado, ele já tinha...
A referência clássica ao Warner aí, né? Pink e cérebro, né? Óbvio, né? O negócio.
É porque que depois, você, tinha que ter, você tinha que ter medo desses caras. Se eles fossem muito atrapalhados, você ia levar de boa. Mas você sabe que eles são perigosos por causa do Joe Pesci. Tipo, ele tá lá exatamente pra isso, pra te avisar. Olha... esses caras, eles vão roubar e tal, mas se mexer com eles, pode ser que dê ruim, entendeu? Então, cara, a escalação de Joe Pesci aqui, ela é perfeita. E aí tem uma curiosidade que fala que o Joe Pesci não se dava com o Macaulay Culkin, porque ele achava que o Macaulay Culkin era muito mimadinho. Então ele evitou, e assim, ele não... É o Joe Pesci, entendeu? Ele não tinha muito contato com criança, e ele tratava o moleque como se fosse um adulto, assim. Então ele não ficava muito próximo, nem nada. Tem uma cena que ele mordeu o dedo de verdade do Kevin, machucou o dedo do moleque, tá ligado?
Então, meu Deus, que maravilha.
Então tinha essa... Não era bem uma treta, né? Porque um tiozinho de 60 anos...
Era uma treta, sim. Era uma treta, Rogério. Rogério, você tá negando, mas era. A treta tá aí, acabou de dizer.
Sem falar que um dos maiores problemas aqui também era que o John Hughes não queria que mudasse nada do roteiro. E o Joe Pesci é conhecido de pegar o roteiro, né? E dizer assim, é isso aqui? Vou inventar em cima.
É.
E tinha outro problema também, né? Que o Joe Pesci, ele falava palavrão para seu caralho, né? Em tudo.
Exato.
Em tudo que fazer é filme. Ele colocava um funk no meio da frase, né?
Ele teve que fazer um treinamento quando ele tava no set com o Macaulay e ele não ficar soltando mão de palavrão.
Não, e esse treinamento, na verdade, não fez ele parar de falar palavrão. Ele escondia, porque ele ficava resmungando assim.
É, isso é incrível. O legal é que eles botaram isso no filme. Quando ele queria falar palavrão e não podia, ele ficava... Isso é muita coisa de desenho mesmo, cara.
Parece um Muttley, cara, do de Vigarista. Novamente, desenho da Warner, né?
E o PS é sensacional. E a dupla... E a gente... Não, eu não queria deixar passar o Daniel Stern, cara, que O trabalho que esse cara faz é sensacional, cara.
Especialmente comédia física, cara.
Eu já devo ter visto esse filme umas 40 vezes, tranquilamente. Assisti de novo agora, com as minhas filhas e tal. E, cara, a gente... Todo mundo rachando o bico de rir, porque ele é muito engraçado. Ele é careteiro, mas ele é muito carismático também, né? Ele tem uma coisa meio de Jim Carrey, sei lá. E ele é muito engraçado, assim. E o jeito que ele cai... E aí a gente também tem que falar da edição do Raja Gosnell, que depois resolveu fazer filme do Scooby-Doo, Esqueceu de Mim 3, fez um monte de porcaria como diretor. Mas ele como editor é muito bom, porque você não consegue perceber a mudança pro dublê. E aí é incrível, porque, cara, é umas quedas, assim, que eles até falam lá no... Isso eles sim, eles falam lá no documentário. Essas que eles tinham uns dublês que, meu, eles caíam de costas mesmo no chão. Aquelas quedas absurdas que você vê o cara caindo, fazendo pum! Apesar de isso... ser um tablado, não ser o chão exatamente, mas os caras, meu, se jogavam de costas.
Isso foi muito importante pra Hollywood e foi tão marcante que esse cair pra trás ficou... o nome dessa queda é Home Alone. Quando você faz assim, faz o Home Alone aí. Aí, tipo, aí cair pra trás, assim, com as costas no chão.
É, os caras jogam as pernas pra cima e caem com as costas no chão.
Cara, vou dizer, viu? Quem já caiu de rede sabe o que essa galera passa, viu?
É Home Alone.
Fica sem ar, né? Quem já escorregou? Quem já escorregou e caiu de costas? Puf! Cara, você fica completamente sem ar, você fica sem conseguir falar.
Siqueira, a queda de rede, quando você bate o seu pulmão, assim, pá, e o seu sistema desliga. É exatamente a mesma coisa que eu tenho certeza que eles sentem, cara.
É tipo um reboot, dá um reboot na máquina, né? Assim, quando o seu...
No tranco, puf!
Não, quando o seu gabinete tá no chão, assim, você sem querer encosta o dedinho no transformador. É exatamente o que acontece com o corpo aí. Ele dá uma rebootada, porque é impressionante. O Daniel Stern, né? As pessoas falam, cara, não fez tanta coisa. Ele fez alguns filmes na carreira que são muito importantes, mas ele é, cara, o narrador... De anos incríveis.
Existem muito poucas coisas na vida tão aterrorizantes quanto telefonar para uma menina de 12 anos de idade.
Oh.
Especialmente uma menina de 12 anos muito bonita.
Ele é a voz, ele é o Kevin Arnold adulto que narrou a série inteira, né?
É, que a gente sempre viu dublado os dois filmes, aí não dá pra saber... Tanto o filme quanto a série, a gente já assistiu dublar. A dublagem era diferente.
Mas esse é o tipo de filme que não dá pra assistir legendado, assim,
não,
né?
Não,
em original.
Eu acho que eu nunca vi.
Eu também nunca vi. Eu fico.
Eu vi agora original, né? É muito esquisito, cara.
Não é?
É muito esquisito.
Eu não consigo. Macaulay Culkin sem aquela voz.
É curioso porque você... Quando é a própria pessoa atuando e colocando a própria voz, né? Óbvio que existe, sim, muita atuação na dublagem. A gente sabe disso, né? Não é à toa que a gente ama. Mas você vê o ator, de fato, fazendo a voz, é como se fosse uma nova experiência em cima de uma coisa que você já viu tantas vezes. É muito legal. Acho que vocês deviam tentar algumas cenas.
É, porque assim... Eu tenho uma experiência muito negativa com o Curtindo a Vida Doidado. Eu fui assistir o Curtindo a Vida Doidado e não tinha disponível a dublagem original. Inclusive, acho que no DVD que eu tenho aqui em casa, não tem a dublagem original. E aí, só tem a legendada. Eu fui assistir e, cara, desculpa, é muito bom as vozes originais e tal, mas não é o mesmo filme, cara. Quando você passa a vida inteira assistindo o filme de uma forma, o filme tá na tua cabeça daquele jeito. Você não quer, você simplesmente... Você abdica, sabe, de outras formas de assistir esse filme. Uma coisa muito triste, que aí com o tempo a gente foi acostumando, foi o De Volta para o Futuro. Que eles mudaram a dublagem. No começo foi muito difícil pra mim. Muito difícil.
Que a dublagem
mesmo.
Da BKS clássica.
Era clássica. Só que você rever aquela dublagem, ela tá muito dentro da caixa. Né? É muito...
Porra, mas é igual com o Chino Verde Doidado, que é feito dentro de um copo, né? O Niso Neto, que faz a voz do Ferris Bueller, tá dentro do copo.
E aí, gente?
Cara, uma coisa que me irritou muito no De Volta pro Futuro foi que eu comprei o box mais recente que saiu e, tipo, veio alguns episódios da animação, do desenho animado. E os episódios vieram com a dublagem da BKS e o filme não veio. Porra.
Puta merda. É que nem Indiana Jones também, que eles também mudaram a dublagem de Indiana Jones. É complicado, né?
Eu, inclusive, eu tive minhas fases, né, com dublagem, assim, Antigamente, minha formação inteira foi com dublagem. Aí depois você assim, não, eu quero ver a atuação. Eu me preocupo aqui com a atuação dos atores mesmo, do filme e tudo. Aí você passa a assistir o original e você, meu Deus, só assisto os filmes originais. Agora você renega que você, né, foi formado através da dublagem.
Verdade. É, cara, a gente passou a vida inteira
assistindo. E aí, hoje em dia, eu liguei o foda-se. Fala assim, tá dublado, eu vejo também. Eu nem
é, ainda. Do jeito que tiver, pô. Do jeito que tiver.
É uma questão de preferência.
Mas, Kátia, é porque tem gente que fala assim, tá dublado? Jamais verei esse filme, porque não, é impossível, vai estragar, eu quero ver a atuação da...
Não, e sabe o quê? Sabe o que é pior? Eu era esse cara. Assim, eu passei minha infância inteira assistindo esses filmes todos dublados, Indiana Jones, Esqueceram de Mim, Curtindo a Vida Doidada, todos os clássicos, Gremlins, todos. Eu sei, tá aqui dentro da minha cabeça a voz da dublagem original de todos esses filmes, sabe?
O Rock Balboa.
O Labirinto. Tá doido. É, cara,
a voz do Stallone, tudo. A voz do Stallone, Rogério.
O Predador. De volta, Exterminador do Futuro. Todos dublados. Aí chegou aquela fase que você fica adulto. Não, só assisto filme legendado, bibibaba. Aí hoje em dia, por causa das meninas, tô reassistindo uma pancada de filme todos dublados. E, cara, as dublagens são ótimas. Até hoje em dia, assim, é claro, existem exceções. Tem estúdios de dublagem. Quando os estúdios vão lá e contratam aqueles estúdios de Miami pra dublar, aí é uma puta sacanagem, entendeu? É você pegar qualquer um que tá passando na rua que fala português e botar o cara pra fazer, aí é horrível. Mas quando é feito aqui, com todo cuidado e tal, pô, entendeu? É muito bem feito. Até a dublagem nova do Indiana Jones que eu tava falando agora é ruim, assim, é triste, porque assim, eu tô acostumado com a voz antiga do Harrison Ford. Mas hoje em dia, quem faz a voz do Harrison Ford nessas dublagens novas de Indiana Jones é o Briggs. Então, quer dizer, cara, é o Briggs e ele tá tentando, ele busca a voz mais parecida possível e tudo mais. Então, não é que falta qualidade. O Guilherme Briggs é o melhor dublador do país. Não há o que se dizer, cara. Quando ele tá no filme, eu sei que é ele. E as minhas filhas, sabe, a gente fica procurando...
Caraca,
o
Rogério virou o Silvio Santos. Eu e minhas filhas.
Toda hora eu falo, minhas filhas, bota o bingo, vai ser esse agora, as minhas filhas.
Eu entendo o que o Rogério tá falando. O que o Rogério tá falando é, parece uma obra diferente. Parece algo diferente. É algo que tá descolado da nossa nostalgia.
Mas essa dublagem de Indiana Jones de hoje em dia...
Indiana Jones?
Ela é muito, muito bem feita, cara. O que o Briggs tá fazendo ali é sensacional. Sensacional, ele procura a voz original do Harrison Ford pra emular, e os trejeitos, tudo, tá perfeita. É que o negócio é que a gente tem aquela voz, eu nem lembro quem era o dublador do Harrison Ford antes. A gente tinha muito essa voz do Harrison Ford na cabeça. Pô, todos os filmes, Blade Runner, todos eram com ele. E aí agora tá diferente, mas assim...
Garcia Júnior fez 15 filmes, o Júlio César Barreiros fez 14 e o Guilherme Briggs fez 14.
Caraca, é que o Guilherme Briggs tá refazendo tudo também, né?
É porque ele virou o dublador no Brasil do Harrison Ford, né?
Não, e o Guilherme Briggs é referência, cara. É referência. Se você quer uma dublagem de qualidade, você vai ter que botar o Guilherme Briggs, pô.
Tem uma coisa no filme que... Primeiro, você explicar esse filme pra uma criançada que nasceu de 2010 pra cá é algo um pouco pitoresco. Por quê? Porque esse filme jamais poderia ter acontecido de 2010 pra cá por conta do advento dos celulares, do WhatsApp,
a comunicação
Facebook.
Mudou, né, Siqueira?
A comunicação mudou completamente.
Cara, toda vez que a gente fala o advento da internet e similares, cara, a idade, não sei.
Não dá. Gente, mas Siqueira, é porque o... Cara, se a gente falar assim... Ah, né? A gente costuma dizer assim, se tivesse celular, não tinha esse filme, porque resolveria o problema. Aí acabou, né? Metade dos filmes antigos aí.
Nossa, metade não, quase 100%.
Imagina Goonies, Siqueira. Goonies com o iPhone, eles acham os piratas lá, moleza.
Siqueira, esses pais hoje, eles perderiam essas crianças a 5. A 5 crianças, bicho. Cara, a primeira vez eles mudam de país, eles deixam o moleque sozinho no país Estados Unidos.
Não, mas eles preparam bem, assim, porque a história do filme é muito bem preparadinha, né? A família McAllister tá indo pra viajar pra Paris, né? Passar um Natal lá em Paris, né? França.
Nossa, muito chique, muito chique.
Christmas in Paris.
Roulez-vous coucher. E aí...
Que isso? É um filme infantil.
E aí tem um problema nessa família. Por quê? O Kevin McAllister, nosso Macaulay Culkin, ele é o caçulinha, né? Ele é o filho caçula. E quem é caçula como eu, sabe que sofre. todo caçula sofre. Por isso que eu me identifico bastante com esse filme. Inclusive, eu chorei revendo, porque eu disse assim, caraca, sou eu. Chorando assim, sendo maltratado pelos irmãos e tudo.
Mas você tinha um irmão tão filho da puta assim, mano?
Tinha,
mas... Ai, cara, todo irmão mais velho é essencialmente um grande filho da puta quando você é criança.
Porque é costume, né? Aqui em Fortaleza, toda casa tem 300 armadores de rede, né? Aqueles que você coloca os ganchinhos, né? E aí, quando eu fui algumas vezes pra São Paulo, eu vou nos lugares e não tem nenhum armador, né? Então, não é um costume, né? A rede em si. Mas... Eu, quando era mais novo, a minha mãe me colocava um... Sabe um macacão jeans que coloca em criança? Que não era pra colocar aqui em Fortaleza, porque é muito quente em Fortaleza. Imagina colocar numa criança um macacão jeans. E eu usava bastante um. E aí os meus irmãos me colocavam pendurado nos armadores de rede.
É um clássico.
É o Kevin, cara.
É por isso que eu me identifico... Cara, eu assisti Esquecer de Mesa assim, caraca, minha infância. Porque nos últimos anos, né, eu revisitei internamente a minha cabeça, assim, eu, né, fiz terapia, né, fiz aquela coisa toda, busquei o meu eu que incomoda. E eu descobri muitas coisas, cara, que eu passei na minha infância, e eu me identificava bastante com Esquecer de Mim, não sabia o motivo, e hoje eu sei bastante, porque, assim, é o filho caçula, que não é escutado, né, ninguém dá bola pro menino, tudo que ele fala, assim, ele fala quando chega a pizza, né, então, assim, alguém tá com a minha pizza, mussarela, de queijo e tudo, aí foi procurando e todo mundo vai comendo desesperado, ninguém se importa com o menino, e aí quando ele chega no irmão mais velho, aí, se você quiser, você vai ter que pegar, eu vou ter que vomitar aqui, pega um prato, sabe, é um negócio grotesco, mas que é real, sabe?
Alguém pediu uma pizza só de mussarela?
Pediram, mas se quiser, alguém vai ter que vomitar, porque já era.
Fala, bebe devagar, menino.
Kevin, pega o prato.
Eu odeio você, eu odeio você.
É muito real, é muito real. Não, mas é isso, você tem que ser, cara, você tem que ser maltratado.
Tu é caçula,
cara? Eu sou caçula. A caçula e a única menina.
Se lascou isso daí também.
Complicado.
Eu não sei porque eu era o mais velho, então...
Ih, o Roger era o buller.
Pô, mas se fizesse um troço desse aí, meu pai me queimava na cinta, mano. Não tem essa, não.
Cara, os nossos pais... acho que é porque é de época, né? Claro, obviamente, a gente tá aprendendo a cada ano que passa muito mais sobre pedagogia infantil, mas...
Sim.
Os meus pais, muitas vezes, assim, acho que o certo era fingir que não se importava, porque aí se ensinava você sobre a vida.
Teus pais não tinham aquele negócio assim, não sabia quem tava brigando, mas todo mundo ia apanhar?
Não.
Tinha essa. Às vezes você nem tava no meio da parada e você tomava
uma. Na ameaça, sim.
Vocês estão brigando, para de brigar, não sei o quê. Aí eu parei. Mas aí as duas continuaram, que eu tenho duas irmãs mais novas, né? As duas continuaram, mano, vinha e já vinha o chinelado nos três. Eu não vou nem perguntar quem foi.
Eu era o pequeno, aí eu ficava sempre pra trás, aí era o primeiro a apanhar e o único a apanhar, porque os outros fugiam e era assim que acontecia. Mas o negócio é que é muito fácil de você se ver e você compreender a história do Kevin ali, porque é um menino que ninguém dá bola, que ele fica isolado. E aí ele fica puto e a mãe vai coloca ele de castigo e diz, aí ele fica assim, eu quero que vocês vão se embora, né? Eu quero que vocês sumam, não quero mais saber de vocês.
Você quer dizer outra coisa, Júlio?
Ele é bocudinho. Tá,
eu odeio a minha família, eu odeio vocês e eu quero que vocês, né, vão pra casa do caralho. E aí ele vai dormir no sótão. E aí a família, né, acorda atrasada, tem que se arrumar, não sei o que, tarará. E é tudo muito... cara, é muito bem preparado as coisas.
Mas, Juras, no caso, ainda acontece uma coisa bizarra, que é, quando ele faz esse desejo, a forma com que o Columbus filma a tempestade que acontece, é quase como se fosse mágico.
Macho, Esquecer de Mim, se você assiste Harry Potter hoje em dia, você pensa assim, caraca, Esquecer de Mim é um filme de magia, mano. Porque tem tudo, inclusive... O tema do John Williams é muito parecido com as coisas que ele fez lá no Harry Potter, né? Você pegar os teminhas e tudo, você encaixar assim, caraca, é muito igual, é muito parecido, é um tom mágico.
Thank you.
tudo que acontece aqui no Esquecer de Mim é muito bem pensadinho. Tem um problema lá com a energia, né? Tem uma batida e tudo mais, caiu o poste. Aí fica sem telefone, não tem comunicação. E não é só na casa dele, é no quarteirão inteiro. Então, se ele conhece assim as vizinhas, aí ele liga pro vizinho e diz assim: ah, vai ver se meu filho tá bem aí. Mas o telefone do vizinho também não tá funcionando. Então,
e todos os vizinhos viajaram.
Com exceção do vizinho assustador, que ninguém fala com ele.
Pois é, né? Ninguém liga pra ele. Mas nem os adultos ligam pro veinho.
Eles acordam atrasados e vão tudo muito rápido. E saem, não sei o quê. O Kevin tá lá em cima sozinho no sótão, né? E aí, tem um vizinho, um pivete vizinho, que tá dando tchau pros amiguinhos que estão indo viajar. E o menino tá na hora da contagem, um, dois, três, quase. Ele contou o meninozinho também.
É só uma cabeça que tá lá.
Caraca, mano. Aí o menino sai. Ah, boa viagem.
Mas olha, gente, esse menino que aparece lá é muito aleatório.
Não, mas ele é muito chato, mano. Você sabia que esse motor aqui funciona não sei quantos cavalos? Sabia que ele funciona,
chega,
não sei o
que? Ele perguntando pro cara quanto é que, quantos quilômetros o carro roda com um litro de diesel. Tipo assim, mano.
Eu consigo engolir a tempestade, eu consigo engolir a batida de carro, mas aquele menino aleatório, cara, meu Deus.
Quando o Kevin acorda e vê que todo mundo foi embora, você pensa assim, caraca, ele ficou triste. Ele fica feliz. E quem não ficava feliz quando os pais viajavam, quando os pais saíam de casa, quando, né, tá férias, os pais têm que continuar trabalhando e você fica em casa. Cara, quando os pais saem de casa e você fica só, caraca, a casa é minha, eu posso fazer o que eu quiser. Quem nunca teve essa felicidade, rapaz? Pelo amor de Deus.
Eu nunca tive essa felicidade. Nunca fiquei só em casa.
Nunca tava vazio. Eu também não.
Nunca. Gente, nem uma única vez eu tive essa felicidade. Vocês não estão entendendo. Eu assistia esse filme e isso era o meu sonho.
Seu pai viajava e tua mãe ficava.
Então quando eu assistia o filme, eu ficava, meu Deus, já pensou a felicidade? Eu não sabia essa palavra, mas a plenitude de uma criança que pode fazer o que quiser na própria casa. E cara, é um sonho num nível que ele junta sorvete. Hoje em dia eu posso jantar sorvete, inclusive de vez em quando janto, mas não é legal. Não é tão legal quanto eu.
Não, e ele demonstra, né? E ele realmente tá em êxtase, né? Ele tá correndo pela casa, ele tá fazendo a barba, né? Que ele não tem idade de fazer a barba, mas eu tô sozinho aqui, eu posso fazer o que eu quiser, rapaz. E inclusive a cena icônica, né? Dele passando a loção pós-barba lá e gritando. Ah! Aliás, como grita as pessoas nesse filme, né? Toda hora tem alguém gritando.
É, filme de criança da época era isso daí. Gritaria. Hoje em dia também é, cara. Nossa, se botar em canal de desenho animado, é um atrás do outro, é só gritaria. Cartoon Network, olha.
Cara, que menino maravilhoso. Como é que o Macaulay Culkin conseguiu, assim, com a idade que ele tinha, segurar o filme inteiro? Eu sei que os ladrões ajudam bastante, né, a dinâmica. Mas tem um momento que é só ele.
Se ele não funcionasse, o filme todo desabava.
Mas sabe que o filme foi escrito pra ele, mas mesmo assim eles fizeram um teste com uma pancada de crianças, assim. Acho que mais de 100 crianças, e mesmo assim ele conseguiu o papel. Porque ele realmente era muito bom, né, cara? Pena que aconteceu o que aconteceu na carreira dele, né, assim, com os pais lazarenses, né, sempre
os
tem,
os pais,
né?
Roubaram o dinheiro dele.
É, os pais brigaram lá, se divorciaram, e aí os dois começaram a brigar pela grana dele, e aí ele, quando ele, assim que ele pôde, ele tocou um foda-se em tudo, largou tudo e já era.
É, basicamente a carreira dele durou ali uns 5 anos mesmo assim, foi de 89 até 94, 95 ali, e ele fez, né, filmes clássicos da nossa infância, né?
Não, fez Riquinho, ele fez
Meu Primeiro
até
Amor.
Um filme.
O último filme dele, dessa fase da carreira dele, foi 94 com Riquinho. É, se a gente for avançar, ele tentou fazer algumas coisinhas quando mais velho, Party Monster, que foi o primeiro filme, entre aspas, mais adulto que ele fez. É, depois você veio pra Galera do Mal, que é um filme bem bacana, em 2004.
É, mas as pessoas olhavam assim, caraca, olha como o menino do Esquecer de Mim tá estranho e velho, né? Passou, né?
É, ele, como toda criança bonita, ficou um adulto feio.
Um adulto, né? Então... um adulto esquisito.
Ele tá fazendo muito sucesso hoje em dia com o podcast dele, né?
Aí, inclusive, sim. Ele aparece. Ele já fez até algumas aparições no Angry Video Game Nerd.
Ele fez no. Falando do próprio jogo dele. Eu achei muito divertido.
E ele fez fazendo o cara da pizzaria.
É. É muito
ele
bom.
Ele é muito engraçadão, ele é uma coisa mais velha e tudo, mas aquele período ali de 5 anos é como se ele tivesse sido congelado no tempo, né? Não, ele só tem aquela idade ali, e aí é aquela idade de vários filmes que a gente sempre lembra, né? Esquecer de Mim, o Meu Primeiro Amor, e o Anjo Malvado, o Peixe Macho, né? Que foi a fonte de inspiração pra J.K. Rowling escrever Harry Potter.
Uma das, né?
Porque é igual, né, mano? Não é possível. Olha o Page de Marshall.
Ah, lá, tem mas... outras. Ah, tem outras. Tem, né, seu Yogama?
Fez o clipe do Michael Jackson.
O que é que vocês sentiram quando descobriu que aquela casa que a gente viu no filme não era de verdade?
Caraca, eu fiquei muito surpreso. Você quer...
Porque a casa é um personagem do filme. A casa é o território que o Kevin quer defender. É a relação que ele tem com a família. Ele, basicamente... ele se vê protegendo a casa, ele se vê protegendo o elo dele com a família.
Mas a casa, a parte interna, porque a parte externa é verdadeira, sim.
A parte externa é verdadeira, mas a parte interna foi feita dentro de uma escola.
É, inclusive a parte, a casa de... a casa da árvore não existia, e eles construíram só pro filme, e depois que terminou a filmagem, eles destruíram a casa de o pessoal que era dono da casa lá não quis ficar com a casa de...
Mas também não tem tanto destaque.
Ah, né, cara, isso foi burrice. Eles podiam ter deixado lá a casa e feito, sei lá, uma atração turística, enfim.
Caraca, você queira ter muito pensado. Pensamento empresarial, eu só queria a casa da árvore.
A casa é impressionante, mas, olha, né?
Ali a casa é um set incrível, cara. E pensar tudo que o Kevin faz ali... É, tem muita gente que diz que o Kevin, que esqueceram de mim um, foi o precursor do Skyfall, do 007 lá defendendo a casa lá no final do filme.
É real, cara. Mas eu, Siqueira, o que eu fiquei mais impressionado... É que você reassistir esses filmes com o olhar de hoje, ele ajuda bastante a você ver como tem coisas que não envelhecem com o tempo. Principalmente porque o filme ele é 100% de efeitos práticos, né? Ele não tem CGI, não é, nem tinha, né, como fazer CGI naquela época, essas coisas. Então tudo que acontece ali, acontece realmente de verdade. Cai um ferro na cabeça do Daniel Stern, eles caem de costa mesmo, nos carrinhos... E eles se escorregam na escada mesmo de verdade. E realmente é tudo muito prático. Ok, tem uma coisa espalhafatosa, né? De você vai cair e você dá um pulo pra trás.
É, o efeito assim, sonoro, né? O efeito sonoro é muito bom também, né? Os efeitos sonoros do filme são muito bons. E realmente eles passam a sensação de verdade.
O terceiro ato do filme... Porque no primeiro ato a gente tem o estabelecimento do Kevin, estabelecimento de toda a situação. No segundo... começa a situação a deteriorar, a mãe tentando voltar para casa. No terceiro ato, inclusive com a participação do John Candy, no terceiro ato é basicamente o circo pegando fogo, é o Kevin tocando terror com os bandidos molhados.
Bandidos molhados é maravilhoso, né? Porque ele fala assim, não, porque todo bandido tem uma marca, então a gente ia deixar a torneira aberta.
Dos é lugares. Muito burro, né? Nossa, Marvel, né?
Nós seremos agora os bandidos molhados.
Qual é a graça? Hein? Qual é a graça? Do que você tá vindo? Você fez de novo, né? Deixou a torneira aberta, não deixou? Mas o que que há com você? Por que você fez isso? Eu disse pra não fazer.
Harry é nosso cartão de visita.
Que cartão de visita?
Todo bom ladrão deixa sua marca. Nós somos os bandidos molhados.
Você é maluco, cara. Você é maluco mesmo.
Ah, eu não sou maluco.
Não, você é maluco. Não sou isso maluco. É coisa de maluco. Não. Claro que você é maluco. Não precisamos fazer isso, não.
Não me diz
não precisamos
o que fazer,
fazer
tá
mesmo.
Eu sei
agora,
o que eu faço,
você
viu?
Tem que seguir
não me dá ordem,
as ordens.
Não,
tem
não,
que
não, não, não me dá ordem,
o que
não,
eu falar,
não,
você
não,
tem
não,
que fazer. Não,
cuidado!
Chega uma determinada hora que dá uma pena deles, cara. Porque eles, se levasse uma porrada daquelas, eu nunca mais levantaria, mano.
Gente, no mundo real, na primeira porrada, os caras não voltariam mais.
Traumatismo craniano, costela quebrada.
Você sabe que tem muita gente que não tem muito o que fazer? E aí tem gente que pesquisou de verdade o que aconteceria, né? E disseram que não tinha como eles saírem andando daquele lugar.
Nossa, tem uma cena que quase um prego atravessa um pé inteiro. Coloca só a pontinha assim, mas o certo era ele ter pisado. E teria atravessado, cara, porque é o maior prego do mundo.
Nossa,
o prego é
uma
adaga.
Não, o prego tem um... É do tamanho de um dedo indicador.
O Kevin é um filho da puta, vamos falar a verdade, velho.
É, não, total. Ele não foi brincar. Primeiro de tudo, que a criança está armada, né? Com arma de chumbinho, mas uma arma de fogo.
Estados Unidos, cara, de Estados Unidos.
A criança armada com arma de fogo, olhando a revista da Playboy, comentando sobre a revista da Playboy, fazendo. Mano, esse filme é sensacional.
Não, e ele sabe usar como ninguém o videocassete, né? Porque ser um animal imundo, né?
Não, olha, eu tenho certeza que o Kevin fez faculdade de audiovisual depois, quando ele foi pra faculdade. Eu tenho certeza. Fez cinema, virou montador, sabe? Virou deve ter se tornado um montador em Hollywood, cara.
Não, e ele dizendo assim: mãe, eu estou comendo sorvete no jantar e assistindo filme ruim na TV.
Não, e o filme? O filme, gente. Anjos de Almas Sujas.
Eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, se pergunta se aquele filme é de verdade, né?
E não é.
Não é. Não. Caraca, é. Tanto que tem, no 2 tem a continuação, né?
Anjos com as Almas Ainda Mais Sujas.
E assim, é um filme que uma criança jamais assistiria por vontade própria. Ele só tava assistindo porque ele não poderia se ele quisesse.
Exatamente. Mas é o proibido, cara.
Mas isso é a vontade própria, Rogério. A vontade própria é o que você não pode e só quando você tá sozinho.
Porque, por exemplo, que criança ia querer ver um filme de mafioso preto e branco? Nenhuma criança ia querer ver isso.
Né? A criança proibida,
mas
claro.
Ele, só porque ele era proibido, ele vai assistir. Mesmo que pra ele não tenha a menor graça. E no fim ele encontra graça, né?
E utilidade. Melhor, mais ainda.
E, eu não sei como que ele conseguia manusear tão bem aquele controle remoto ali pra ser exatamente a linha de diálogo que tinha que ser dito naquela hora, né?
Esse menino virou montador, cara.
É. E ele faz de pura maldade, é só pra assustar o cara. O
da pizzaria não precisava.
Quem é?
É do Neirinho, senhor. Eu trouxe a sua pizza.
Deixa aí na porta e vai dando fora daqui.
Tá bom. Mas, e cadê o dinheiro?
Que dinheiro?
Ora, eu acho que o senhor tem que pagar a pizza, não é?
Verdade? Quanto é que eu te devo?
São 11,80, senhor.
Fique com o troco, seu animal.
Que pão duro.
Olha, eu vou contar até 10 e você vai tirar esta cara feia, amarela e esse traseiro da minha frente antes que eu te meta um monte de balas. Hã? 1, 2, 3.
Nossa, o cara da pizzaria, que coitado, né, cara? Primeiro que ele chega ali no começo do filme, é completamente ignorado por todo mundo ao redor. Aí você fica assim, certas absolutas, cara, tem outras pizzas pra entregar. O trabalho dele não acabou aqui hoje. Aí sai, todo mundo vai pra sala de jantar. Aí todo mundo come, acontece o caos, adora. E depois é que a mulher vai pagar pro cara, ele não tem nem como ir embora, porque é mais de $100 a conta.
Tá aqui,
é. A segunda vez, pizzas. Que é uma conta de $12, certo? Aí tudo bem, ele podia até ir embora e tal. Mas uma conta de 110 dólares, cara, considerando...
$122.
$122, considerando que o filme foi feito em 1990. Cara, é dinheiro.
É dinheiro.
É, porque ele falou assim, não, são 12 pizzas a $8.90, não sei o quê. Enfim.
10 pizzas a $12, uma coisa assim.
Mas o Kat, eu assistindo essa cena, eu fiquei pensando, eu pensei bastante sobre essa cena. No carro dele, tem dizendo assim... Entregamos em 20 minutos ou você não paga.
Que nem o Peter Parker lá no Homem-Aranha 2.
Cara, isso aqui é anos 90, né? Anos 90 a gente tinha esse costume de pedir delivery, né? Um pedir delivery aqui, gente. Hoje a gente tem, né? Hoje, quando a gente vê aqui, a gente pega aplicativo aqui de comida, a gente abre, eu tô que nem o Jornal Nacional, né? A gente abre o aplicativo de comida, né? De delivery. E hoje a gente olha assim, a gente olha muito também pelo tempo de espera que a gente vai ficar, né? Aguardando.
Dá pra você filtrar por tempo.
Exatamente.
Você pode filtrar por tempos.
E aí quando tem um lugar que demora assim 90 minutos, aí jamais vou pedir, né? 90 minutos, cara.
Depende. Se for um pastel que você gosta muito.
Aí ele vai vir murcho.
Não, mas eu já pedi várias vezes de 20 minutos, demora 40. Também às vezes não adianta. Às vezes o cara põe pouco tempo, mas ele não cumpre. Não adianta nada.
O cara veio desesperado. O cara, ele batia na estátua lá da casa.
Batia na estátua.
Toda
todo
hora,
mundo
mano.
Bate na porra da estátua. Os caras deram
todo mundo. Também. É piada recorrente, inclusive no segundo filme, se acontece.
Mas aqui em São Paulo eles tentaram, eu não sei se foi no Brasil inteiro ou se foi só aqui, eles tentaram fazer esse esquema de até um tal tempo, você não se passasse do tempo, você não pagava. Aconteceram vários acidentes e vários motoboys não estavam... É, e várias empresas estavam jogando a culpa no motoboy e descontando deles. Aí a justiça proibiu. Então hoje em dia aqui no Brasil não pode esse tipo de entrega.
Aqui em Fortaleza existia em um lugar, que era o Asilados, que é muito famoso o sanduíche do Asilados, que é um que fica tipo, 5 horas da manhã, ele tá aberto o negócio. E ele tinha parado de entregar em meia hora, no máximo. Se não entregasse, você não precisava pagar. Mas aí depois mudou também. Tem essa regra, ela dura por um tempo, né?
É porque essa regra, ela não leva em consideração a leseira da
Sim.
galera. E o problema é a leseira da galera, entendeu? Porque se todo mundo pagasse pelo aplicativo, fizesse alguma coisa assim, tudo bem. Só que às vezes o cara tá lá embaixo, ó, aí espera, a pessoa tem que pagar. Aí, ai, errei o dinheiro, ai, errei o troco, errei...
Às vezes a portaria demora pra dizer, olha, tem entrega aqui e tal. Cara, você vai fazer entrega pra isso, demora uns 4 minutos, bicho.
Mas isso foi porque o dono do restaurante Asilados, ele disse assim... Olha, eu criei uma logística que é quase igual o McDonald's aqui. Passa de um pra outro aqui, tarará, e em 2 minutos tá pronto qualquer sanduíche que pedirem. E aí ele sabe que ele consegue chegar em Fortaleza de moto em 20 minutos, assim, em qualquer lugar. E aí ele calcula tudo isso, faz esse cálculo monstro aí. Você pede aqui, 7 horas, fiz o pedido. 7:05, tá pronto o sanduíche. Já tá saindo. Só que, né, com a demanda, né, quanto mais você pede, né, se você tiver motoqueiros infinitos, aí você consegue entregar, mas
falando,
não tem como.
Eu tô com fome agora.
mas é um sofrimento, mas eu acho legal porque tudo no filme há uma preparação de coisas que vão ser utilizadas mais à frente. Então a gente tem a parada do telefone e energia caindo lá e o telefone não funcionando porque não vai poder ligar, porque faz parte da história ali e tudo mais. O Joe Patch chegando com o policial e dando a risadinha com o dente de ouro, então vira uma forma de identificar aquele personagem ali, né? É uma paradinha até boba, né? Mas é um sinal de que houve uma preparação, né? De que, cara, isso aqui vai ser utilizado mais à frente, né?
É porque o Kevin, ele só tem 8 anos, então precisava ser alguma coisa visual que ele percebesse, porque com uma criança de 8 anos, às vezes você tá fantasiado, ele tava fantasiado de policial. Ele talvez não reconhecesse com outra roupa, né? Então precisava dessa... E é um filme pra criança também, não vamos falar real, assim. A gente ama, mas é um filme pra criança, né?
Sim,
é um filme
infantil. Pô, a gente vê o Kevin experimentando a vida adulta, né? Ele no supermercado, comprando, fazendo compras, carregando as sacolas e rasgando o fundo.
Básico.
Muito legal é isso, né? E a menina desconfiando, né? Assim, rapaz, o que é que tu tá fazendo aqui no supermercado sozinho? Tá sozinho? Não, minha mãe tá no carro. Ela tá mesmo. Rapaz... Tu acha que ela iria me deixar aqui sozinha no supermercado?
Não, e a mulher, quando ela fala assim, mas como é que é o nome dela? E aí, tipo, eu não sei se é isso. Aí ele fala assim, mas você acha que eu vou falar isso aí pra uma estranha? Então ele dá a volta na caixa do supermercado. Ele é muito esperto, né? Ele tem 8 anos, mas ele é rato.
Eu acho que essa é a coisa dele, né? Essa é a coisa do Macaulay Culkin. É como ele consegue entregar uma criança interpretando um adulto.
Sim, muito
que
bem.
Que funciona, né? Acho que uma das cenas mais, assim, que me marcaram é quando ele faz o próprio jantar e ele coloca as velas, ele tipo, a luz de velas, assim, aí ele diz assim, obrigado, senhor, por essa refeição tão nutritiva, não sei o que, você vai ver, é só macarrão com queijo.
Macarrão com queijo pronto.
Muito bom. Aquilo ali me marcou na infância, que teve uma época que eu fazia oração antes da refeição só por causa dessa cena.
Não, e outra, né? Tinha a historinha do... Sempre tem, né? Alguém da rua que é... O pessoal tem medo e tudo, aí tem aqui nesse filme, né? Que é o senhorzinho da pá, né? O velhinho da pá.
Ele joga sal na neve pra derreter e tirar da frente da garagem.
Caraca,
dele.
O irmão do Kevin é muito psicopata, né? Ele disse assim, não, dentro daquele balde tem os corpos das vítimas e ele tá escondendo com sal.
Você nunca ouviu falar no assassino da pá de neve?
Não.
É ele. Em 58 ele matou toda a família e metade dos vizinhos com uma pá de neve. Igualzinho àquela ali. E depois disso, ele passou a viver aqui na vizinhança.
E por que a polícia não prende ele, se ele é mesmo o assassino?
Não tem provas suficientes. Nunca encontraram os corpos. Todo mundo aqui sabe que foi ele. Agora é só uma questão de tempo até ele atacar de novo.
E o que ele tá fazendo?
Ah, ele fica pra cima e pra baixo na rua a noite toda, jogando sal na neve.
Talvez ele queira ser gentil.
Que nada. Tá vendo a lata de lixo cheia de sal?
Uhum.
É onde ele guarda as vítimas. O sal transforma os cadáveres em múmias.
Nossa, múmias.
E com
a criança é isso, né? O sal transforma os corpos em múmias. Aí ele, múmias.
Outro dia eu tava pensando isso, né? Tinha uma senhora que morava na nossa rua, que a casa dela era uma casa bem grande, e ela o revestimento da casa dela é como se fossem umas lajotas cinzas, assim. E aí, a casa dela
lajotas?
Tinha um estilo... É tipo umas, como se fossem umas pedras. Como se fossem pedras mesmo.
É um tijolo, né?
É um tijolo, que mas é uma pedra, assim. Ela é cinza. E aí dava uma sensação que a casa dela como se fosse um castelinho, mas e aí era meio velho, meio mal cuidado e tal. E aí, cara, e ela tinha um rosto, eu acho que ela teve, em algum momento da vida ela teve algum derrame, um AVC, e o rosto dela ficou metade paralisado. Obviamente, a gente chamava ela de bruxa. Cara, a gente passou a infância inteira indo na porta da casa dela e gritando, bruxa, bruxa, bruxa,
saia com ela. A criança é um ser muito demoníaco.
Coisa horrível. Eu pensei nisso até antes de ver o filme. Aí quando eu vi o filme, eu falei, caralho, olha como é que a gente, né, de repente podia ser uma pessoa super do bem aí, mas como é que ela, por exemplo, ia tentar agradar as crianças se as crianças, sempre que olhavam ela, ou fugiam, ou chamavam ela de bruxa e saía correndo?
Calma, a gente cresceu assistindo Chaves, rapaz, que é a bruxa do 71. As velhinhas lá, né, tiveram o pior apelido de todos, né? Que é o
imagina, cara, imagina essa veinha, cara, quanto ela sofreu na nossa mão, com a gente indo lá, tocando a campainha dela, saindo correndo.
Não, e olhando como se ela fosse um monstro, né? Porque eu acho que a pior parte do carinha aqui de Esqueceram de Mim é como ele olha e ele sabe o que tá sendo dito dele, e ele é uma pessoa muito solitária.
Uhum. E ele tem aquele rosto mais severo, exatamente porque ele não tem família, né? Ele brigou com o filho, e aí o filho, ele não tem contato, então ele é um cara sozinho, né?
Não vê a netinha, né? Ele vê a netinha de longe só.
No, exato, é. No
não
coral.
Não consegue se aproximar. É, inclusive, Rogério, peço desculpa aí pra velhinha da sua rua aí.
Pô, quem me dera se eu pudesse? Primeiro que ela já morreu e não é nessa rua onde eu moro, né?
Pois ela está, Rogério, ao seu lado aí.
Não tá não.
Que inferno. E digo mais, ela era uma bruxa mesmo.
Mas deixa eu falar
agora
aqui.
Você vai.
A Kat falou a palavra que eu acho que é a palavra mais importante desse filme, que é solidão. Esse filme trata simplesmente sobre o quão ruim é você estar sozinho quando você tem uma família muito grande, né? E quando eles ficam longe e você tem que ficar sozinho, né? Não é tipo assim, ah, aconteceram coisas na vida e eu acabei ficando sozinho. Não, você aconteceu algo e você vai ter que ficar sozinho ali por um período, pelo menos. Né? E aí a gente vê o personagem lá do senhorzinho da rua, que é sozinho e ele queria estar junto com a família, mas não está. O Kevin, que num primeiro momento ele fica feliz, né? Caraca, tô sozinho e tudo mais. E depois ele percebe que, cara, essa casa é muito grande. Eu sinto falta dessas pessoas aqui nessa casa. Inclusive, as pessoas que são chatas comigo, mas eles são minha família e eu queria estar junto a eles, né? Então, esse sentimento... acho que a Kátia, ela pode falar um pouco sobre isso também. Que eu tenho uma identificação muito grande, porque como eu sou filho caçula, e eu tenho um pouquinho de distância de idade dos meus irmãos, eu passei uma boa parte da minha infância sozinho. Porque meio que não conversava, né? Eu era criança e eles já eram adolescentes, quase adultos, né? E os irmãos, eles tratam dessa forma também, né? Não, tu não sabe de nada. Ah, quem é tu aqui? Mas tu tem 10 anos, tu não viveu nada ainda, não sabe de... Sabe, eu escutei bastante essa frase, né? Essa parada de tu não sabe de nada, né? E é como se você não tivesse voz, né? E você tem suas opiniões, ok, você pode não ter essas experiências todas, mas você tem a sua opinião e é como se você não fosse levado em consideração, né? Então você se fecha no seu mundinho, né? Você fica lá escondido, aí você cria seus próprios universos ali de... Eu me debrucei nos videogames, né? Então... Os videogames foram as minhas grandes companhias na infância. Eu tinha amigos, obviamente. Teve os acidentes com os meus amigos. Eu perdi parte dos meus amigos também. Então, me fechei muito nesse universo sozinho ali, né? E aí você percebe o quão me fez falta na infância esse acolhimento, sabe? Da sua voz ser levada em consideração. Porque quando eu cresci, quando eu fiquei adulto, eu percebi o quanto meus irmãos e... meus pais eram pessoas maravilhosas, assim, que talvez tivesse aproveitado melhor esse lado da minha infância, que hoje eu consigo aproveitar, sabe? Eu acho que existe toda essa conexão da criança não ser escutada, né? Não ser ouvida, e isso é muito ruim, né?
Nossa, isso é muito ruim. É uma coisa que eu acho que é normal, né? Você, em todas as idades, você quer ser levado a sério. Em algumas idades, você não é. E isso é muito triste, né? Não só pra crianças, como também pra quando as pessoas já estão ficando bem velhinhas. E aí todo mundo olha e... ah, já não entende mais nada. O mundo mudou completamente, né? A sua opinião já não é mais válida. A sua sabedoria já não vale mais. Eu acho que tudo isso é muito triste. eu senti muito isso de um certo isolamento dentro de casa no sentido do diálogo, porque o meu irmão não era vários anos mais velho, muito mais velho que eu, né? Os meus outros dois irmãos mais velhos eram muitos anos mais velhos que eu. Mas o meu outro irmão, ele é um ano e meio mais velho só. Só que eu acho que é pior. É pior porque quando você é criança, você tem um ano e meio a mais, você acha que tem, assim, 300 anos a mais do que a pessoa, que ela não entende, porque na terceira série é impossível você compreender o que é a quarta série. É impossível. É um universo de diferença. É muito louco. Eu lembro, cara, a primeira... Olha que coisa maluca, né? Como ter irmão é uma coisa complicada. Eu lembro que a primeira vez que eu sentei, eu e o meu irmão, em um cômodo, e que a gente teve uma conversa sobre a vida, que durou mais de duas frases, que era só eu e ele, não tinha, tipo assim, outras pessoas, e a gente realmente queria conversar um com o outro, a gente já tinha mais de 18 anos de idade. Sem sacanagem. Porque só rolava briga, era briga sim, era briga de porrada, briga solta, era briga porque eu tava querendo jogar e ele tava fazendo outra coisa, tava deixando a internet lenta, porque ele tava querendo jogar e eu tava fazendo download e a internet tava lenta. E, nossa, cara, foi uma guerra inacreditável. E aí, hoje em dia, a gente se dá tão bem e a gente tem tantas coisas, tipo, tantas memórias, tantas coisas juntos, né? O próprio Esqueceram de Mim, principalmente Esqueceram de Mim 2, é uma memória muito forte que eu tenho com o meu irmão, porque eu acho que quando a gente tem essas coisas de não levar em consideração os outros parentes, né? As memórias que ficam das coisas que a gente viveu juntos e que foram muito marcantes, muitas vezes são produtos de mídia, principalmente filme, música, né? Porque são as coisas que você aprecia calado. Então você tá no mesmo cômodo que aquela pessoa, não tá tendo briga, e vocês estão em uma atividade em conjunto ali sem saber. Então a gente assistiu tantas dezenas de vezes esses filmes, a gente ouviu tantas dezenas de vezes músicas, sei lá, de Beatles, Raul Seixas, que eram coisas que a gente escutava muito na infância, que se tornaram marcantes, né? Mas é muito legal você crescer e você ter a visão, primeiro, de como você entendia sim muita coisa e as pessoas não te davam crédito pelas coisas que você entendia. Segundo, que você realmente não entendia várias coisas que você se achava super especialista. E terceiro, como as pessoas ao seu redor eram legais e você não sabia.
Meu pai eu convivia bastante, mas minha mãe menos, eu descobri sobre minha mãe, né? Principalmente quando eu cresci.
Nossa, eu não te imagino não convivendo muito com a tua mãe.
Pra tu ter noção,
consigo,
né?
Não consigo, é muito estranho.
É muito fácil de se identificar todo mundo que é filho caçula ou que é muito novo. Quem é muito novo, você que era filho único. Mas quando ele era mais novo, eu tenho certeza que ele se sentia que não tinha tanta voz assim, sabe? Porque parece que é o mal do adulto, ele esquece que foi criança um dia. E com sentimentos, e com pensamentos, e que muitas vezes você foi calado, né? E aí, quando você cresce, meio que... Não, a infância foi ótima, não teve problema nenhum e tudo. Aí você começa a revirar lá e os momentos que você ficou sozinho porque você queria conversar e não tinha com quem conversar.
E você sempre lembra do um adulto que você conhece na sua vida que lembra como era ser criança, né? Eu tive a sorte dessa pessoa, sim, ser minha mãe. Mas você sempre lembra daquela pessoa que você quer falar uma coisa e a pessoa para escutar e considera o que você tá dizendo e vê sabedoria nas suas palavras, por mais que você tenha 8 anos de idade, entende?
A minha vingança foi quando eu tive sobrinhos, né? E aí eu fui, tipo, entre aspas, o irmão mais velho deles. Porque aí, meu irmão, aí eu botei o bicho pra pegar.
Aí, tá vendo?
Uma hora você
o
tem que descontar.
O sonho do oprimido,
mano,
é ser opressor. É, caraca, Jurandir, não sei o que dizer. É por isso que tu virou podcaster, é porque tu queria ter tua voz ouvida.
Isso porque, sim, vocês não estão levando em consideração um problema que eu tenho, que é o contrário. Eu sou o pai. E aí, como ser esse cara que escuta, que dá voz para uma criança de 8, 10 anos? É complicado. É complicado estar do outro lado. Não é simples. Às vezes a gente pensa, principalmente quando a gente é criança, eu fui filho e sou pai, né? Obviamente. Sim. E eu sei, eu consigo aqui fazer uma lista dos problemas que os meus pais, que eu acho que eu tive na infância e tudo mais, assim, nada que seja, graças a Deus, assim, eu nunca passei por nada tão... Nada nem de violento, assim. A gente fala dessas chineladas, cintadas, assim, mas eu não consigo pensar em nada que tenha acontecido que eu... Nossa, que injustiça e tal. A gente normalmente era uma outra... Obviamente que é uma outra criação. Hoje em dia, sim, assim, é. Eu não levanto o dedo para as minhas filhas. A gente pensa em outras formas de ensinar, de ajudar, de educar, às vezes, né? De dar bronca, de educar e tal. Mas naquela época era isso, meu. É chinelada. E chinelada é é sorte. Tinha muita gente que apanhava de cabo.
Não, não existia muito o ato de você querer ouvir a criança, né? Então a violência, ela acabava se tornando uma solução rápida para aquele problema, né? Uma forma de educar e você dar uma chinelada. E hoje, né, com a evolução da sociedade e os princípios da psicologia infantil, você sabe que conversar muitas vezes resolve alguma situação. E olha que eu não tô falando conversar, né, tipo você passar a mão na cabeça nos problemas, não. Você ser ríspido, você pode ser disciplinador, com responsabilidade, e você ainda assim manter a sua autoridade como pai ou mãe, né?
Sem dúvida, é esse que é o grande desafio, né? Esse é o grande desafio de você... Porque naquela época você batia e a criança chorava e ela parava aquilo que ela tava fazendo que você não queria que ela fizesse.
É, e ficava traumatizada também, né? Porque a gente acha que ficou tudo bem e que esqueceu e que foi massa, mas na verdade no inconsciente tem muita gente que tem coisas guardadas. E é muito legal que a gente esteja vivendo numa época que tudo mudou, né? Eu acho muito massa isso, como a pedagogia transforma a sociedade inteira.
Não, e também, Kate, pensando, levando em consideração muitas coisas, por exemplo, você pegava uma Xuxa nos anos 90, falar que não pode bater nas crianças e tal, e você tinha muitos adultos, não, que absurdo isso aí, como assim, eu não posso dar palmada nos meus próprios filhos e tal. E hoje em dia isso é uma realidade, cara. Se você tá batendo, alguma coisa tá errada, sabe? Porque eu acho que hoje em dia as coisas são diferentes. Eu acho que a gente tem ferramentas, a gente tem muito... Esse negócio o advento da internet...
Conhecimento,
abriu,
né, cara?
Cara, abriu um leque de conhecimentos muito maior do que meus pais tinham, por exemplo, e os pais dele. Os meus pais, eles contando o que eles passavam na infância, meu pai, por exemplo, ele fala que quando o avô, o pai dele, né, que era o meu avô, só falava com ele, ele se mijava. Ele falou que ele nunca apanhou do pai dele.
A educação através do medo, né?
Ele tinha tanto medo do pai que o pai dele só falava e ele se mijava nas calças. A minha mãe contava que a minha avó bateu uma vez com a cabeça dela no meio fio. Pegou a cabeça dela e bateu no meio fio. Então, quer dizer, as coisas elas vão melhorando. A gente vê muitas coisas ruins acontecendo e piorando, mas eu acho que outras coisas vêm melhorando, né? Hoje em dia, eu não consigo imaginar eu catando a cabeça de uma filha minha e tascando no meio fio, sabe? Não dá, isso é impensável, né? Isso é impensável.
A pessoa também ficar com raiva porque agora é proibido bater em criança, é um negócio muito surreal.
É tipo aquele vídeo que a gente viu do Maluf, por exemplo, dando aquela entrevista lá no Roda Viva, e o pessoal reclamando que queria ter o direito de fumar no meio do avião.
Não, você vê um vídeo que o Maluf é o único cara sensato, né?
E ele falando assim, Maluf, agora você quer obrigar a gente a usar cinto de segurança.
Tipo, eu quero ter o direito de fumar no avião, porra, qual é? Eu prefiro sentar do lado do cara que fuma no avião porque ele tá mais
relaxado. Se eu quiser morrer, se eu quiser andar pra ir no carro sem cinto de segurança, se eu quiser morrer, daí? É problema teu?
A gente tem que mudar, cara, sabe? E aí, hoje em dia, eu falo pros meus pais que eu apanhava XYZ, eles falam que não. Ah, você tá mentindo, você tá exagerando, porque...
Eu falo pra minha mãe, ela tem um pouco de vergonha.
Mas ela não fala que você tá... Ah, você tá exagerando, Ginandir, né? Ela não fala. Porque, assim, quem bate não lembra. Lembra quem apanha. Essa é a verdade. Essa é a verdade universal.
E também a gente não quer também ensinar as pessoas a educar seus filhos. Cada um educa da forma que for conveniente. E há um consenso aqui, né?
Existem formas melhores, entendeu? Eu não tô dizendo aqui que as coisas aqui fluem super bem. Outro dia uma tacou uma rodinha do tênis. Sabe aqueles tênis que tem rodinha? Uhum. Uma tacou na cabeça da outra, aí a outra catou a rodinha e tacou de volta, acertou no meio da testa.
Meu Deus.
Se fosse num olho...
Cara, isso é tão vida real. Meus melhores amigos de infância, o Felipe, juros, que joga logo com a gente, e a irmã dele, a Camila, teve um... Assim, né, obviamente, anos 90. Teve um dia que ele jogou uma faca.
Mano...
Meu Deus.
Na direção dela e ela se defendeu da faca com um Ken, um boneco da Barbie.
Mano...
E a perna, uma das pernas do Ken, cara, foi cortada.
Meu Deus do céu.
Caralho. É porque, cara, é foda.
Gente, criança é um negócio muito descontrolado.
Eu brinquei com meu irmão, que não é o mais velho, ou abaixo do mais velho. Eu brinquei de guerra de tijolo com ele. E aí, eu era pivete, tinha menos de 10 anos, acho que eu tinha uns 7, 8 anos, mais ou menos. E aí, ficava um do lado, o outro do outro, assim, pegando umas pedrinhas pra jogar um no outro, né? Uma brincadeira nada saudável, né? E aí ele pegou um pedaço, ele quebrou um tijolo grande assim, pegou aquele pedação vermelho. E aí ele fala assim, ó, vamos contar no 3, 2, 1, a gente aparece e joga. Quando eu apareci, ele já tinha jogado, né, o tijolo. Aí o tijolo bateu no meu peito assim. E eu tenho até hoje uma cicatriz no meu peito. porque ele começou a sangrar absurdamente. Ele me levou pro chuveiro e ficou esfregando a esponja no meu, na minha cicatriz. No meu...
Pra ver se saía.
Pra ver se saía. E só piorou o negócio. E eu não...
O desespero.
E eu não levei ponto nem nada e ficou só a cicatriz gigante no peito.
Não, é foda. Não, não, né, a gente não tá dizendo aqui, e eu não tô dizendo aqui como alguém que cria, né, duas filhas e tal, que é, o meu jeito é o certo. Não é essa a questão. É que existem realmente formas... É, de você lidar com essas coisas sem sair na porrada com todo mundo, entendeu? Porque eu fico pensando que eu gostaria muito de não ter que virar pra minha filha no futuro e falar pra ela assim, ah, você tá exagerando, sabe? Que é o que os meus pais chegam e falam hoje. Sim. Pra mim. Eu falo, cara, cês, não é possível, vocês estão com algum problema de esquecimento. Porque aí os três, nós três, né? A gente fala, pai, mas você fez isso. Mãe, mas você fez isso. Imagina, a gente mal batia em vocês. Sabe qual é? E a gente, sendo que a gente ia dormir...
É pra eles conseguirem dormir à noite, Rogério.
O que o... Mas também as crianças também, né? Os capetas, o demônio em forma de gente, né? Mas é, que nem o, Kevin, né? Que lá ele briga com todo mundo lá e dá a cabeçada lá no Buzz e aí molha todos os passaportes e tudo mais.
Que família é essa aqui? Você tem que pedir a maioria de queijo, né, porra? Você sabe que a maioria das pessoas gosta de mais de pizza de queijo? Aí é sacanagem também, né?
Mas é o pessoal morrendo de fome. Ô, Rogério, o pessoal morrendo de fome, assim, chega as pizzas, o pessoal voa, não
isso,
espera não.
Isso pô. Acontece até mesmo no Rapadura. Eu digo que isso acontece até mesmo no estúdio do Rapadura, viu?
Tô falando. Joel aí, me...
Acusações.
Mas o Joel já bota uma fatia na outra, na outra ali.
Não, a família adjacente lá, que é a família do tio dele, é um puta de um pé no saco, né, cara? Vamos
o
falar
tio
a verdade.
Dele é um pé no saco.
É, e o molequinho que faz xixi na cama é o irmão do é o Kieran Culkin, né? É o irmão do Macaulay Culkin.
O meninozinho de óculos que bebia refrigerante.
Cara, é o Wallace Wells, cara. É o Wallace lá do Scott Pilgrim.
E ele tá no, naquela série, na Succession, e ele tá incrível na Succession, inclusive.
O Buzz, que é o irmão mais velho do Kevin, cara, esse menino não foi a cópia, a face, pra fazer lá o personagem lá do vilão do Toy Story 1, não? O menino que queimou.
O Sid.
Parece, né? Mas é aquele estereótipo, né? O cabelo arrepiado, o aparelho, né? Ele usa aparelho, né? No primeiro filme, acho que ele tá de aparelho no primeiro filme. Aí aquele quarto, ele tem uma aranha. Inclusive, sim, aquela aranha, ela é verdadeira.
Mas é igual o menino do Toy Story, mano. Tem a
não,
mesma
o menino
coisa,
do Toy Story era magricelo, cara.
É verdade. Naquela cena do Marv, é uma aranha de verdade na cara dele. Ele aceitou fazer. Só que aí, na hora de... Ele falou que ele só aceitava fazer se fosse de uma vez só. Que ele não queria gravar mais de uma vez. Afinal, era uma tarântula na cara dele, né? E aí, gravaram de uma vez só. E aquela cena que ele grita, ele não grita. Porque ele ficou com medo de gritar e assustar a aranha e ela picar ele.
Mas a cena seguinte, ela é maravilhosa e ela parece episódio do Chaves, mano. Que é quando ela tá em cima do corpo do Joey Pet, ele... Eu vou bater e aqui, eu vou matar. E aí ela sai e ele dá uma porrada no Joey Pet, caraca.
E o barulho. Chaves, aquilo.
Porque ali ele tá olhando pro amigo dele e diz, o que você tá fazendo, cara? Geralmente o Joey Pet tá sempre no controle da situação. Ele tá sempre... implicando com o coitado do personagem do Daniel Stern do Marv, cara. Então, é a primeira vez que a gente vê o personagem do Joe Pesci completamente indefeso em relação ao parceiro.
É, mas o filme acaba muito, muito bonitinho, né? Que ele vai na igreja e fala lá com o tiozinho, né? Ele, é aquela cena muito bonita da igreja, né? Do coral.
Você quer saber por que estou aqui agora?
Quer?
Vim ver minha neta cantar. Porque não vou vê-la à noite.
Tem outro compromisso?
Não. Não sou bem-vindo.
Aqui na igreja?
Sempre seja bem-vindo na igreja. Não sou bem-vindo para o meu filho. Há alguns anos, antes de sua família mudar para cá, eu tive uma briga com ele.
Quantos anos ele tem?
Ele já é grande. Ficamos muito nervosos. E eu disse que não queria vê-lo nunca mais. Ele disse o mesmo. E nunca mais falamos um com o outro.
Se gosta dele, por que não telefona?
Tenho medo dele não querer falar comigo.
Como sabe?
Eu não sei. Eu só tenho medo.
Aquilo ali foi Chris Columbus todinho.
É muito, é. A trilha sonora, a gente falou um pouquinho da trilha sonora, mas a trilha sonora do John Williams.
Que eu tava prestando. Né?
É chovendo molhado, né, gente? É chovendo molhado. É John Williams, né, gente?
Ó, eu tô arrepiado aqui só de lembrar dela, porque eu prestei bastante atenção nessa última vez que eu vi. Que coisa maravilhosa, cara. É linda, do começo ao fim. É linda.
Cara
demais.
Do Natal e é fantástico ver como é que o Chris Columbus conseguiu convencer o John Williams, porque eles fizeram o primeiro corte do filme E aí tinha uma trilha sonora aleatória, assim, cara, não tá combinando essa trilha sonora, assim. Sabe o que seria legal? A gente... O John Williams, né? Como compositor ele.
Galera, só o John Williams,
né? Um filme desse, um filme de 15 milhões de dólares de orçamento. Como é que a gente vai conseguir o John Williams? Aí eles mandaram o primeiro corte pro John Williams. E aí ele viu e ele achou maravilhoso. E 3 meses depois estava a trilha sonora pronta do filme. E
é um gênio.
Que coisa fantástica essa trilha. E tem muitas coisas que a gente viu depois em Harry Potter. Reparem. Assistam Esqueceram de Mim e assistam novamente o primeiro Harry Potter. Conversam muito as trilhas sonoras.
Sabe qual que eu acho que eu gosto muito do segundo Harry Potter, do Chris Columbus? Eu acho que o problema do primeiro, que eu acho que é aí que a galera pega muito no pé, é que é muita apresentação. Você tá o tempo todo... Porque é obrigatório, inclusive, né? Porque você tá entrando pela primeira vez naquele mundo. Então tudo é apresentado, né? Então chegou lá, ah, isso aqui é isso. Isso aqui é aquilo outro. E tal. E a trama meio que não anda, porque você fica nessa de, ah, isso aqui é tal coisa. Ah, isso aqui é escola X. Mas
os outros filmes só conseguem ser os outros filmes por causa do primeiro e do segundo, né?
Exato. Então, é porque a âncora tá lá, tá tudo lá, né? A base a raiz da árvore Harry Potter tá lá.
Mas
o elenco,
Chris Columbus, ele dirige muito bem criança, né, cara? Como ele manda bem com as crianças?
Sim, o triozinho lá manda muito bem do Harry Potter, e aqui o Macaulay Culkin destrói, né? Sozinho. Como você disse, ele tá boa parte do filme sozinho, e ele consegue, ele manda ver. Eu acho que, cara, é aquela conjunção perfeita, sabe? Esqueceram de Mim. É complicado, é difícil de você achar um defeito nele, cara. Não dá, não consigo.
E é tão bonito, né, quando acaba, quando eles conseguem prender lá os bandidos, e aí o Kevin, ele acorda na noite, no dia de Natal, sozinho na casa, e ele meio que faz um pedido, assim, né, eu queria ter minha família de volta. Chega todo mundo, né, a mãe.
Chega a mãe, porque sempre tem que ser a mãe, a relação dele é com a mãe, a gente vê pouco da relação dele com o pai, mas com a mãe é uma coisa muito mais visceral. A mãe é que sempre reclama com ele, depois vai pedir desculpas, depois pede pra que ele peça desculpas.
A mãe é que sente a falta, né? Assim, acho que eu tô me esquecendo.
É isso que eu ia falar. Siqueira, o pai dele é um picareta. Ele não tá nem aí. Cara, o filho dele ficou sozinho, tem 8 anos. Cara, caralho, você esquece um filho de 8 anos em casa, em outro país, eu ia estar em pânico. E ele, vou pro hotel descansar. Vai descansar o caralho, bicho.
John
vai voltar,
Hush,
volta andando, pega um barco, sei lá, tá ligado? Tanto que eles chegam ao mesmo tempo que ela, porque ela se esforça tanto pra chegar que ela acaba pegando 300 aviões, depois ela faz um pedaço de carro escutando aquela banda...
Pouca, pouca, pouca.
Que é onde aparece o John Candy, que era um dos maiores nomes dos anos 80 ali e amigo pessoal do John Hughes. O John Hughes falou pra ele, disse assim, cara, faz uma pontinha nesse filme.
É um dia de filmagem, só um dia.
Um dia de filmagem, só pra aparecer no filme, teu nome é muito importante, a gente não tem pessoas muito famosas nesse filme, exceto o Joey Pett, né, que era o grande nome daquela época.
A Catherine tá aqui, tu é brother dela e tal, vocês trabalharam juntos.
O John Candy, tá certo, eu vou. E aí ele passou o dia inteiro filmando, a maioria das frases improvisadas dele ali. Né?
Jura, não foi o dia inteiro. Você fala o dia inteiro, você pensa, ele passou umas 8 horas trabalhando, ele passou umas 12. O cara ficou no set por 23 horas.
É muito tempo.
Eu não pude deixar de ouvir que você está enfrentando um problema. Nós também estamos numa crise aqui. Desde que eu me apresente. Gus Polanski, muito prazer. O rei da polca do oeste, os que é nosso Quickers.
Oi, oi, oi.
Não? Tudo bem, eu pensei que tivesse reconhecido. Tudo bem. Eu fiz sucesso há alguns anos e, por isso, você conhece polca, 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 polca. Não? Foi Lakes Polca, Yamahuji Polca, também chamada Kiss Me Polca, Polca Twist.
São os nomes das músicas?
É. Essas músicas fizeram sucesso no início da década de 70. Você sabe como é. Nós vendemos perto de 623 cópias.
Em Chicago?
Não, em Sheboygan. Foi um sucesso em Sheboygan. Eles adoraram.
Desculpe, mas não disse que ia me ajudar.
Ah, é claro, eu fugi do assunto. O nosso voo foi cancelado, então nós vamos de carro, por isso... Está vendo aquele ali de casaco amarelo, lá perto da locadora? Ele vai alugar uma caminhonete. Nós vamos de carro até Milwaukee. Eu vi que você está com problemas para chegar em Chicago, para ver seu filho, eu acho.
É, pra ver meu filho. Nós saímos e ele ficou.
Meu Deus, se você precisa chegar em Chicago, nós teremos prazer em levá-lo. Está no caminho pra Milwaukee.
Vão me dar carona?
É claro, por que não? Tem que chegar em casa e ver o seu filho.
Carona pra Chicago?
É claro, além disso, é Natal.
Obrigada, ai, muito obrigada.
Você não se pode viajar com aqueles piratas?
É claro que não, eu vou adorar.
Aliás, as pessoas não conhecem o John Candy. Eu acho que a gente devia fazer um podcast do John Candy, porque era um cara sensacional, faz uma falta imensa. Ele é um tipo de humor muito inocente e tal. Nossa, o Trains, Planes, como é que é o nome em português, que é maravilhoso também.
Antes só do que mal acompanhado.
Antes só do que mal acompanhado. Esse é muito melhor do que o original também, né? Que é Cars, Planes.
E o Jamaica Baixo Zero, né? Que é maravilhoso.
Nossa,
também, né?
Nossa, cara. Candy... Os dois filmes são maravilhosos.
John Candy faleceu em 94, inclusive. Foi um dos últimos trabalhos dele, foi exatamente o...
É, já tem umas duas gerações que não conhecem ele, infelizmente. Mas era um cara, assim, era um baita ator, Ele transmitia o carisma, assim, ele não conseguia mudar tanto o personagem, é basicamente o mesmo personagem sempre, mas ele transmitia muito carisma. Era um cara muito, muito carismático.
Eu acho que só teve uma vez que ele mudou o personagem, foi quando ele fez lá o JFK, lá pro Oliver Stone. Mas também, porque também, né?
Mas era um cara... E assim, não tem uma pessoa que não fala que ele era um cara, assim, fora de série.
Quem fez a elegia dele no enterro, o funeral, foi inclusive a própria Catherine O'Hara, que parece que foi uma coisa que fez o povo chorar, sabe? Os dois eram muito amigos. As cenas que... todas as cenas que o John Candy aparece, ele aparece junto da Catherine O'Hara aqui no filme.
Uhum. Ele tá, com ela, inclusive, né?
Então, eles eram muito próximos. Eles trabalhavam junto lá em Second City, que é um programa humorístico. Então, eles tinham uma proximidade muito grande. E, inclusive, quando o John Candy foi viajar pra fazer o último filme dele no México, ele ligou pra ela e disse, olha... Não tava querendo ir, tô achando que vai acontecer alguma coisa ruim e tal. Deu no que deu, né?
Aconteceram muitos problemas. No Esquecer de Mim, né? Pra ele funcionar, né? Ele chegar aos cinemas. E quando ele chegou, cara, ele fez um sucesso tão grande. Porque o filme custou, no fim, era pra custar 10, depois era 12, depois 13, foi pra 14 e terminou com 18 milhões de orçamento. Cara, ele, semana a semana, ele continuava liderando nos Estados Unidos. E ele concluiu a sua jornada nos Estados Unidos com 285 milhões de dólares. No mundo, quase 500 milhões. Olha a quantidade de dinheiro que o primeiro Esqueceram de Mim fez e impulsionou a carreira de muita gente, do próprio Macaulay Culkin. E, cara, o curioso é que você vai vendo os números da época. Em bilheteria, o Esquecer de Mim, ele só estava atrás de dois filmes na história do cinema, que era Star Wars e ET. Olha como que eles conseguiram, né? Eles conseguiram chegar muito longe,
fazendo um dos filmes mais gostosos de assistir.
Sim.
Cara, não tem como não querer rever, entendeu? Eu acho que é uma coisa que, assistindo agora, principalmente dublado, assim, obviamente não estamos falando da bilheteria no Brasil, mas você quer rever. Você quer rever. Primeiro porque é dublado, né? Como eu tava falando, tem várias coisas que é tão falado dentro de uma garrafa que você, às vezes, não entende. Mas... porque é um filme muito bonzinho. Sabe aquele dia que você tá no shopping sem fazer nada, esperando sua mãe sair da Mesbla?
No mapping?
Na Samasa.
Você não tem nada pra fazer, cara. Você vai assistir Esqueceram de Mim pela 30ª vez. Vai ser divertido do mesmo jeito. É um filme perfeito de Natal. É um filme perfeito de leveza, né? De diversão. A gente fala de Natal porque estamos na época, né? It's the season. Mas o ano inteiro funciona.
E sem contar que ele é um filme dos anos 80, ele saiu em 90, né? Ele é um filme do final dos anos 80. E ele continua funcionando perfeitamente hoje, assim. Tô falando de ritmo e tal. Ele não é um filme paradão, assim. Porque tem alguns filmes dos anos 80 que a galera que não assistiu quando era criança ou não tá... vendo o filme com os olhos daquela época, acham que o filme, às vezes, é meio... o ritmo não é tão bom e tal. O Esqueceram de Mim, ele funciona perfeitamente pra molecada de hoje, assim. Que é um filme que é bem ágil, até a parte que não acontece muitas coisas, que, né, que é mais ali na parte do meio, ele é divertido, as crianças conseguem se ver naquela situação. Então é muito bom, cara. Ele continua perfeito pra hoje em dia. Se apresentar pra criançada hoje, ele funciona perfeitamente.
Tem uma redenção dos personagens, né? Do irmão dele que chega e fala. Então tem uma conciliação entre os irmãos, assim. Acaba tudo bem, mais ou menos, né? Até o momento que o Buzz grita assim, ah, você mexeu no meu quarto, não sei o quê. E aí, né?
Não mexeu no quarto, ele destruiu o quarto do Buzz, cara.
E também não vamos esquecer que daqui 2 anos eles estão tretando de novo, né?
Não, 2 anos não. 1 ano. No ano seguinte.
É verdade, é 1 ano depois. Uhum. É o próximo Natal, é verdade.
Vocês não ficam chocados com a vermelhidão da orelha do Macaulay Culkin?
Inclusive, é uma piada de Esquecer de Mim 2, né? Ele tá fazendo lá a música assim do coral, aí o irmão dele pega as luzes e coloca assim nas orelhas dele, assim, e o pessoal fica rindo.
Porque as orelhas são muito grandes e como ele é muito branco, a luz acaba passando.
Cara, todo o sangue do corpo daquela criança estava nas orelhas.
Eu, como fui uma criança orelhuda, eu me identifico mais uma vez com a Macaulay Culkin.
Meu Deus do céu, tempo pronto, Macaulay Culkin aqui entre nós.
Em 1990 saiu o primeiro Esquecer de Mim. Em 1992 saiu Esquecer de Mim 2, Perdido em Nova York.
Ah, não. E a família na Flórida e em Nova York? Minha família na Flórida? E eu em Nova York?
Gente, vamos e convenhamos. Eu acho que foi o roteiro mais preguiçoso.
É o mesmo filme, né?
É o roteiro mais preguiçoso possível e imaginável.
Não, não é preguiça, não, Siqueira. Eu acho que é assim, cara, foi sucesso. Vamos jogar no mesmo. Vamos jogar de novo a mesma coisa. Tinha muitas continuações. É, são assim, é, nessa época. Hoje em dia, se o cara faz o mesmo filme de novo...
Rogério, é o mesmo filme com skin diferente.
Siqueira, é o mesmo filme com muitos patrocínios. Essa é a diferença.
É. Não, e sabe o que é? É o mesmo filme e é um filme muito bom. É muito, entendeu? Bom. Então, muito, você assiste bom. O 2 e ele é tão bom quanto, cara. Sabe? Eu assisti o 2 e falei, caralho.
Eu assisti mais o 2 do que o 1, por incrível que pareça. Não sei porquê, aleatoriamente. Talvez porque tinha uma cópia a mais na locadora, talvez. Mas eu gosto muito do 2. Mas é igual. Assim... igual, até falas iguais, né? Ele chega na mulher do hotel e ele fala a mesma coisa que ele fala pra moça do supermercado. Tem aquela mesma ceninha da sobrancelha levantando. Acordar atrasado igual. A primeira cena do filme, de um e do outro,
é
a mesma.
E tipo, a desculpa pelo acordar atrasado dessa vez consegue ser mais preguiçosa. Porque se na outra você teve teu acidente, você teve a questão do vento, a tempestade e tal... Aqui o pai foi desconectar o carregador da câmera e acabou desligando o relógio.
Mas faz sentido, Siqueira. Faz sentido aqui porque a câmera é muito utilizada, né, pelo Kevin. Aliás, o menino provando aí que o Kevin McCarthy deve ser um grande editor de Hollywood, não é possível, né?
Não, o Kevin ele não usa a câmera. O Kevin gravador. Ele usa o gravador. É. O gravador de som, cara. Kevin é podcast, né, cara?
É maravilhoso, porque ao invés dele responder pra pessoa...
Ó, mais uma semelhança aí entre o Jurandir e Kevin, viu? Mais uma semelhança aí.
Ao invés dele responder pra mãe dele, ele responde pro gravador e ele dá play no gravador pra o gravador responder pra mãe dele. Isso é fantástico, mano. É, e mais uma vez, a gente pensa assim, caraca, eles esqueceram de mim, né, no... É, esqueceram ele em casa porque eles vão passar o Natal na Flórida e ele, o Kevin, tá pistola. Como é que a gente vai pro litoral, pro quente, no Natal? Natal sem frio não é Natal? O pessoal, né?
Ai, que criança chata, né? Todo mundo querendo viajar pra Flórida, a família inteira, os pais gastando os tubos de dinheiro. E não, porque isso não é Natal.
Mas é coisa de criança, né, Cássio? A gente aqui no Brasil não tem como se identificar com isso, né?
Aqui em Fortaleza, então. Natal, pra mim, é a época mais quente.
A gente só consegue ter 22 graus. Com ar-condicionado aqui em Fortaleza. Vendo que isso não tem. Quando eles estão indo, né, novamente, a gente... Cara, eles fazem uma piadinha, Siqueira. Tem uma piadinha. Novamente, eu pensava que eles iam pensar... Vão esquecer o Kevin de novo, né? Aí ele tá no banco da frente. Eles fazem uma piadinha, né? Assim, vamos...
Aí ele diz, olha, eu vou pegar minha passagem pra vocês não me esquecerem de novo. Aí ele fica com a passagem dele na mão.
É muito bom, porque quando eles estão correndo desesperado pelo aeroporto, o Kevin, ele acaba, eu quero colocar pilhas no meu gravador aqui, e aí o pai tá aqui na bolsa, aí tá as pilhas, todo o dinheiro do pai, os cartões de crédito.
Os cartões de crédito.
Caraca, que péssima ideia, né? Você dá só...
Porque, olha, cartão de crédito nos Estados Unidos, você pode usar o nome de qualquer pessoa até, eu acho que até $100, eles não pedem nenhum tipo de identificação, então pra fazer compra pequena, você pega o cartão e faz a festa até o cartão ser bloqueado.
Ainda mais naquela época que não era tudo eletrônico, não, tinha um troço que você botava um carbono, você lembra desse cartão de crédito, como é que era?
Lembro.
O cartão de crédito, ele tinha uma...
Uma tarja magnética, você passava lá...
Você enfiava o cartão e o cara passava... Pra cá! E aí, o cara ficava com o recibo, era um negócio lá, tipo, de mimeógrafo, assim, um troço
era a cópia, bizarro, né? Era a cópia do cartão de crédito, basicamente, né?
Era tipo um cheque, isso.
É. Aqui no Brasil usava muito pouco o cartão de crédito, né? Não, não era... Aqui se usava muito cheque. É, nos Estados Unidos era mais usado o cartão.
Essas coisas vieram chegar aqui no Brasil, demorou bastante pra chegar.
Demorou mesmo.
A gente tava falando do delivery de cartão de crédito, tudo demorou pra chegar aqui no Brasil.
Tudo.
Não, e o gravadorzinho, cara? Aquele gravadorzinho, depois que apareceu o Esquecer de Mim 2, virou sensação entre os moleques mais ricos. Pra você. Era status ter o gravadorzinho do Kevin.
Nossa, mas é porque ele devia ser uma fortuna aquilo ali. Tá louco.
Tinha cara de que era caro.
Não, não só. Não, aquele modelo prateado era uma fortuna, mas aquele modelo mais simples, que era só a fitinha cassete lá dentro e pronto. Aquele pretinho. Cara, aquilo era simples de status.
Formou muitos jornalistas esse aí.
Uhum.
E muitos espiões também.
É, e cientistas também, né? Não tem os cientistas que falam assim: estamos aqui dia 3 de dezembro de 2000 e não sei quanto.
O que eu quero dizer é que é importante destacar que essa coisa do se perder no aeroporto era um pânico dessa época, né? Era um pânico dos anos 90. Porque imaginem vocês...
Aeroporto e shopping.
E shopping. Porque não existia celular. O seu telefone estava na sua casa. Como é que você encontrava uma pessoa se não tinha um ponto marcado antes...
Todo lugar, cara, todo lugar que eu ia, nossa, quando a gente era criança, quando a gente chegava, meus pais falavam, ó, esse aqui é o ponto, se você se perder, é aqui que você volta. Sempre tinha. Qualquer lugar que a gente fosse maior, assim, né, que tivesse muita gente e tal, eu falava, ó, é aqui.
É, mas um aeroporto é uma coisa muito, nossa, muito complicado de fazer isso, muito complicado de fazer funcionar um aeroporto, e os aeroportos são muito grandes, né?
É, assim, hoje em dia, você vê um moleque ir pro sozinho, né, ele tem 9 anos aí, né, se ele tinha 8 no outro filme, aí ele tem 9. Você vê o moleque entrar pra um avião e a família pro outro, você fala hoje em dia, isso é impossível, porque é tudo eletrônico, né? Existem várias...
Ah, mas eles conseguiram fazer funcionar. Assim como no primeiro filme, você acredita?
Naquela época era razoável isso.
É porque ele esbarrou na menina.
Não, e o moleque disse, olha, o moleque ele tava com o cartão de embarque dele, ele esbarrou na menina, os cartões de embarque se embaralharam, e disse, olha, minha família entrou aqui, eu vi meu pai entrando. Aí, tem certeza que seu pai tá aí? Tenho, então vai, entra.
Mas só pode ficar se confirmar que o pai dele tá lá. Aí quando ele entra e vê o cara de costas, tá ali meu pai. Aí o cara, tá bom, então sente lá. Acabou.
Pois é, enquanto isso a família, ele embarcou no avião pra Nova York e a família embarcou pro avião pra Flórida. Eu devo dizer que já aconteceu uma coisa parecida comigo, eu tava indo pra São Paulo e errei o portão. Acabei sentando no avião, eu coloquei o cinto, quando eu ouvi o capitão falando, que o voo tava indo pro Rio de Janeiro. É o quê?
Já aconteceu comigo também. Eu entrei em desespero.
Eu saí correndo do avião e entrei no outro.
Isso é uma falha do sistema das companhias aéreas, porque quer dizer que você pode comprar uma passagem pra, sei lá, São Paulo e ir pra Nova York, se você entrar.
Mas tem gente que entra no... Que compra o ingresso pra um filme e vai pra outro.
Assim, não, isso aí
nossa, acontece. Mas a diferença de valor é considerável.
É, primeiro que é o mesmo valor, né?
Eu já entrei no metrô pro lado errado várias vezes. Acontece. Mas, porra, um avião é foda, cara. Tem todo um controle, né?
Sim,
é difícil disso acontecer. E o Kevin não escuta essa parte de dentro do avião porque ele está com fone. É tudo muito explicadinho, né?
É muito explicadinho. A mulher vai falar assim, estamos rumo a Nova York. E o Kevin tá escutando música no fone de ouvido.
É. E aí ele não vê. Quando ele só vê quando ele chega lá. Que aí ele tá em outro aeroporto e aí fala, ih, caraca.
Não, é que ele vê tudo nublado, né? Tudo cinza. Tudo com neve. É Nova York, cara. Não Flórida. Ele tava esperando Palmeiras e sol e encontrou o quê? Cinza.
Na Flórida tá uma chuva absurda.
tá uma bosta. E é engraçado que quando eles estão quando eles estão na França no primeiro filme, eles estão assistindo uma série lá, tudo em francês. Não tô entendendo nada, ficam um olhando pra cara do outro. E aí quando eles estão na Flórida, eles estão assistindo a série, só que agora tá tudo em espanhol. Eles estão continuando não entendendo nada, tudo em castelhano. E eles falam, puta, o que nós estamos fazendo aqui? E aí o que me deixa assim é a tranquilidade. Aí, aqui pior ainda, a tranquilidade do pai. É um negócio assim, fora
esse pai, mano. Esse pai é um péssimo pai, né? Um dos piores pais do cinema.
Nossa, cara, esse pai, ele é o pior pai do cinema. Porque a mãe, ela fica desesperada até. Ela fala, porra, não acredito que eu perdi de novo, tá ligado? Ela desmaia, inclusive, né? No segundo filme, ela desmaia.
Ela desmaia.
Cara, e aí, o pai não. O pai tá, beleza. O moleque tá em Nova York sozinho, tá ligado? Em Nova York, cara. Com 9 anos. Isso é uma loucura total.
Ele fica feliz, né? Porque ele fala assim... Sozinho em Nova York, com dinheiro, cartão de crédito e tudo. E aí, né, é a festa, né? Que aí ele
não
vai...
Não vou reclamar da minha vida, né?
E realmente o hotel, é do Trump, é o The Plaza. E aí, hoje em dia, diz que... É, bom, desde quando o filme saiu, tem o pacote McAllister. Que você pode pedir o pacote McAllister, que aí você ganha os filmes, tem umas coisas especiais lá. Você fica, acho que é naquela suíte... Não é aquela suíte, porque aquilo ali é um cenário, obviamente. Mas você fica na suíte e tal. Mas o The Plaza existe mesmo. E ele estourou de... O Trump ganhou muito dinheiro, tá? Como esqueceu de mim, só pra dizer. Porque diz que explodiu lá de pessoas querendo conhecer o hotel onde o Kevin ficou.
É, são dois hotéis muito famosos, né? Esse e o Nakatomi Plaza. Nova York.
Nakatomi Plaza é em Los Angeles. Mas em Los Angeles, o Nakatomi.
É Los Angeles, é verdade, é Los Angeles, Los Angeles. Sim,
sim. Ele é um policial de Nova York que tá em Los Angeles.
Tanto que o segundo filme é num aeroporto de Nova York, porque ele tá esperando a mulher dele chegar de Los Angeles, que ela tá...
Não, o segundo filme é em Washington.
Em Washington, é verdade. Puta merda, confusão da porra. O terceiro, sim, é em Nova York.
O terceiro é Nova York, pelas ruas, pronto, né? Com os táxis, o Samuel Jackson. Tudo. Aqui, novamente, os bandidos... São os mesmos, mas eles fugiram da prisão, né? E foram pra Nova York.
Os bandidos grudentos.
Viraram agora os bandidos grudentos.
É a péssima ideia, né?
Cara, o Daniel Stern tentando dar aquela cantada na moça que ele vê no meio da rua, cara, é hilário.
Caraca, mano.
Cada soco que ela leva, menino.
Merecido, todos merecidos.
É, todos merecidos, com certeza.
Apanha, menino. Ele apanha pra cacete, né? Dessa vez aqui, eu vou dizer, houve um exagero nas coisas, que não tem como sobreviver você jogando um ferro de aço na cara do cidadão.
Além dos bandidos grudentos, barra molhados, você também tem o Tim Curry, cara. Tim Curry, pra mim, uma representação tão grande do vilão canastrão dos anos 90, 80,
ele
90, sabe?
Ele 90, mais 90, né? Porque o Pennywise, você não consegue ver o rosto dele, né? Que ele tá de maquiagem, mas nos anos 90 ele fez monte, cara. Fez Congo, lembra de Congo? Que ele também era um vilão, é muito clássico.
Quando ele coloca lá aquele "você tem que dizer que me ama" lá, a fita do Anjos de Alma Mais Sujas. "Você tem que dizer que me ama." E ele: "Eu te amo?"
Eu acho bom eles ficarem de boas com o fato do cara ter um metralhador e atirar em todo mundo até. Então, tá tudo ok, né?
Mas é porque ele dá uma de diretor lá do Curtindo a Vida Doidado, né? Ele resolve investigar. Tipo, pô, deixa o moleque aí. O moleque tá de boa, não tá fazendo nada de errado. Tá pagando, entendeu? Não, ele vai lá investigar, invade o quarto. Cara, ele invade o quarto do hóspede, mano.
Ele e o Rob Schneider.
Caraca, Rob Schneider, meu Deus do céu.
Rob Schneider é bem novinho, bem novinho. Ah,
ganhou chiclete de gorjeta. Eu aprendi, nesse filme, o que era um concierge.
Não, mas é porque você sabe o que é mais ou menos, né? Mas...
Não, você chama de recepcionista. É aquela coisa, quando você é moleque, você chamava ali na recepção. É. Não, o concierge é muito mais que recepcionista. É um cara que tem que arrumar tudo pra você dentro do hotel.
Ele não só te recepciona, né?
Ele é basicamente o responsável pelo seu bem-estar dentro do hotel.
Quando eu fui pra Junket de Shazam, o hotel tinha um concierge, né? É óbvio que eu não sabia usar. É óbvio que eu não sabia me comunicar. É óbvio que eu não sabia fazer absolutamente nada. Eu fiquei completamente...
Ficou que nem o Michael Scott, quando ele vai conhecer a concierge, ele pensa que é uma garota de programa.
É tipo isso, cara. Primeiro que eu cheguei no hotel e me atenderam, uma pessoa tava usando uma cartola. Eu pensei, eu não sei.
Mano! Foi embora. Esse era muito clássico.
Porque, cara, foi o auge da minha vida. Acabou pra mim, depois dele.
Pera aí, eu acabei de me tocar de uma coisa. O aeroporto que a mãe do Macaulay Culkin vai parar no primeiro filme é em Scranton.
Em Scranton, sim. Scranton, sim.
De The Office também, o local de nascimento do atual presidente dos Estados Unidos, né?
Biden.
E aí no segundo filme aparece o Trump.
Em 2019 eu fiz 10 anos de casado, né?
E aí
a gente achei que era uma data especial e tal, né? E a gente tinha até guardado dinheiro pra isso. Aí eu fui fazer uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu fui ficar num hotel 5 estrelas. E aí eu também conheci um concierge. E aí veio o concierge, chegou assim: "Senhor, eu vou pedir pra levar suas malas." Eu falei: "Não,
conciérgio."
Concierge.
"Não, pode deixar, eu tenho mãos, obrigado."
Não, não tinha o cartola. Não, mas aí o cara: "Não, vamos carregar pra você." Eu falei: "Não, pode deixar que a gente..." Não, eu faço questão. Aí entrou no elevador, e quando chegou lá no hotel, eu falei: "Cara, eu preciso dar dinheiro pra esse cara, eu não sei, tá ligado?"
Ele fez aquele movimentinho com a mão, assim, do dinheiro.
Não, e aí, eu juro, assim, quando você vai dar caixinha pra alguém, sei lá, você dá 5, 10 reais. Mas num hotel chique, 5 estrelas, você vai dar 5, 10 reais? Aí eu falei: "Caralho, quanto que..."
Cara, eu dei 5, 10 reais.
Mas
no hotel... mas um hotel 5 estrelas... Mas, Siqueira, entenda, cara. Quando você nunca pisa num hotel 5 estrelas, a primeira vez que você pisa, você acha que cada passo seu vale 150 reais.
Cara, eu fiquei, assim, primeiro que o tapete... Só o tapete do hall, parece que ele abraça o teu pé. Aí você fala: "Cara, isso aqui é um lugar diferenciado, entendeu?"
E quando você só tem moeda...
Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu fiquei muito intimidado. Eu fui pro Grand Hyatt lá em São Paulo. Eita, pra uma junket. Pra uma junket, viu? Aliás, Sony, me chama a gente de novo aqui, viu? Estamos aqui de novo, estamos aqui na atividade. E olha, quando eu cheguei lá, eu fiquei com o queixo lá no chão. Eu não vou mentir, eu não vou... Agora eu fiquei me segurando o máximo pra não bancar o Jeca, obviamente, né? O que eu dei de gorjeta pro cara quando ele levou minha bagagem, que era pequenininha, aliás, era só 2 dias que eu ia ficar por lá, foi só R$10 mesmo.
Ele deve te odiar, né? Ele falar teu nome.
Com certeza, ele olhou pra... Na hora que você fechou a porta, ele pensou assim, pobre.
Que liseira.
O papel toalha do Hyatt... Porque
cara, olha como a gente se apega às coletiva, pequenas
não,
coisas, cara.
A coletiva de imprensa do Hugh Jackman foi no Hyatt.
A gente foi nesse bicho, não, Rogério? A gente foi, não?
Não, eu acho que não. A gente não foi,
não. Não é aquele que você tem que fazer uma digital pra passar, pra chamar o elevador, mó coisa
não,
assim.
Não, aquele é outro, eu esqueci o nome daquele.
Ah, não, aquele ali é
aquele
o
Trans América. É o Trans América aquele. É o Trans América, não é? Foi o Trans América, pô, o do...
Olha, são geralmente dois que eles fazem lá. Eu fazem no Grand Hyatt e eu fazem no Unique.
Não, foi no Hyatt. Não, no Hyatt foi a coletiva do Hugh Jackman.
Ah, não. O World Trade Center é o da Disney, né? É o escritório da Disney, que é no World Trade Center.
É.
Né?
O papel toalha desse hotel, do Hyatt, ele é um... Ele tem uma textura de pano. Não é papel toalha, é um pano. Você puxa assim, limpa a mão, joga no lixo. Um pano. Eu trouxe pra casa. Eu peguei um.
Deram pra gente.
Eu trouxe um e falei, Camila, olha o pano.
Olha, eu vou dizer aqui uma coisa. No Hyatt, cara. Mano, eu tive minha noite de Kevin McCallister. Eu coloquei o roupão. Ai. Eu chamei serviço de quarto.
Eu amo sorvete, episódio. Esse episódio se tornou sobre as nossas pequenas experiências com a classe alta e como a gente vai lembrar dela até o último dia da nossa vida.
E a banheira, cara. A banheira eu não vou esquecer nunca, cara. Era a coisa mais confortável do mundo.
Tem uma coisa importante de dizer. A gente vai pra esses eventos, né, de imprensa e vai entrevistar a galera ou vai ter... alguma sessão especial, algum evento especial e a gente é convidado, a gente fica sempre num hotel que é muito abastado, assim, né, absurdo, e quando o evento é grande também, né, quando for um evento menor não é um hotel grande, mas quando é um evento muito grande, a gente vai sempre pra um hotel absurdo e você dorme lá, existe uma coisa que eles falam assim, ó, se você vai ficar um dia, você pode, você tem, sei lá, 100, 200, 300 reais de consumação pra pedir almoço.
Qual
e
que eu fiz, cara?
E aí a gente fala assim, se tem 100 reais, eu não vou pedir um prato de 20, né?
Claro que não, óbvio que não.
Até porque não tem, não. 20 reais é água.
Mas, Siqueira, mas você, se você tem 100 reais, você pede o prato de R$99,99.
Não, mas o último, olha só, mas o último que a gente ficou, tava sobrando dinheiro e a gente catou as coisas tudo.
Olha como a gente é.
Pra dar o valor, a gente catou todas as coisas do frigobar. Tava sobrando dinheiro. Ah, a gente precisa completar,
Kátia, pô. Kátia, a gente foi embora antes, o Rogério ficou e o Rogério rapou o frigobar.
Olha isso!
Eu e a Marina.
Caraca, meu Deus.
Comeu um amendoim. Não foi tanto amendoim assim, não, porque era caro pra caramba os amendoim.
Eu tô dizendo, amendoim que é 5 reais por aí, devia estar vendendo por 30.
Não, eu acho que quando eu vi lá os valores lá, que chega a conta do Kevin, ele gastou $960, assim. Eu acho que foi pouco.
Pouquíssimo.
Eu acho que foi barato.
Foi muito barato.
Nossa, cara, ele ficou num hotel 1000 estrelas, ele... jantou bufês sorvete toda noite. Todos de sobremesa, tá?
Mas você sabe que... eu não falei que tem um monte de gente que não tem o que fazer? Teve gente que contou o que ele comeu. Ele pediu 2 bolos de chocolate, 6 mousses de chocolate, sorvete de morango com cobertura de M&M's, gotas de chocolate, marshmallow,
Rogério,
calda
acho
de
que
chocolate.
A pessoa que contou foi você, né?
Não, tá escrito aqui, ó. Calda de morango, chantilly, banana, 6 pudins, 8 tortas de morango e 36 trufas de chocolate com morango. Tudo por $967.
Cara, esses pudim aí... Esses pudim é $100, mano. Esses pudins são caríssimos.
Pudim dá $48. Tá aqui, ó. 6 pudins deu $48.
É barato.
Ah, tá barato. Tá lá.
Mas
tá
foi em 92
tá no,
também.
Tá no price,
né?
O pudim.
Não, olha. A gente tem que colocar aqui $900 lá em 92.
Era 10 milhões.
Hoje em dia dava o quê?
Hoje em dia é muito mais.
Dá um triplo disso, quatro.
Só de taxa foi $240.
Ah, mas quanto que é uma hospedagem no Hotel 5 Estrelas em Nova York?
Não, mas não tinha hospedagem. A hospedagem foi gratuita. Só que
isso foi só de serviço de quarto.
Ah, eles tiveram que dar hospedagem porque, por causa da confusão
é verdade,
que eles fizeram,
é verdade,
né?
É verdade, é verdade.
Eu achava... olha que vacilo, meu. Eu achava que quem tinha dado aqueles presentes era o hotel. Aí agora eu vi que, na verdade, era o cara da loja de brinquedos,
foi,
né?
O dono da loja de brinquedos.
Eu nunca tinha pensado.
Porque aqui você não tem só um velhinho. Você tem dois velhinhos. Você tem a velhinha dos pombos e você tem o velhinho da loja de brinquedos. Unidos.
Que é o velhinho. O velhinho é rico e gente boa. Uhum.
Sempre tem um velhinho que é a representação do Papai Noel, né? No primeiro é o vizinho dele que fala que tem que voltar atrás. Catiuxa,
ele vai dar todo o dinheiro arrecadado no dia de Natal, que é o dia que mais dá dinheiro pra loja de brinquedo, para um hospital de crianças com câncer. Esse cara, ele vai pro céu direto. Direto. Só que a vacilada é que quem deixa o dinheiro na caixa registradora? Quem em sã consciência deixa o dinheiro na caixa registradora e vai embora?
Mas olha, dessa vez os ladrões, eles são inteligentes. Eles querem ser uma vingancinha com o Kevin, mas o que eles querem é o dinheiro. O Kevin é que vai tratar,
eles sabiam,
cara,
que o Kevin tava lá e, tipo, eles correram atrás, mas o Kevin fugiu e aí, ah, whatever, eu vou roubar a loja de brinquedo e tchau. Mas aí o Kevin vai lá e dá uma de vingador. E aí, meu amigo, cara, os tijolos, nossa, cara, é muito engraçado.
Eu achei perfeito, Rogério, quando cai o tijolo, ele, assim que ele encosta na cabeça do Daniel Stern, ele já fica vermelho, rasgado, sem
fica
corte.
Uma marquinha.
O bicho era pesado. E o bolso, os dublês falando, os dublês falam assim, sabe esse tijolo? Ele era de verdade. Os tá caras tinham cabeça de pedra, não é possível.
Ah, mas não era daquela altura, né?
Não era.
Ah, será que era de verdade? Não é possível, cara. Não é possível. Mesmo de perto, um troço desse machuca, cara.
Ele disse que aquela pasada que o velhinho dá no Joypad, no Daniel Stern, no primeiro ali, era pá de verdade. E era porrada mesmo.
Cara... Não, mas não foi uma porrada valendo. Não é possível.
É.
O cara vai dar uma pasada no outro nas filmagens do filme. Não.
É dublê de aço, cara.
O bacana do filme ser todo redondinho é que aquela casa onde o Kevin vai e aí tá reformando é a casa dos tios dele, que foram morar na França, né? Que quando eles foram visitar no ano passado, eles iam exatamente visitar esses tios que foram morar na França enquanto eles estavam reformando essa casa em Nova York. Então ele vai lá e a casa tá em reforma. Mas ela não tá em reforma, ela tá em ruínas. Não tem chão a porra da casa. Tá ligado? Tá, a casa tá um inferno, assim. E aí, meu amigo, aí vira um... Nossa, cara, no 2, dá mais dó dos dois ainda, cara. Porque é muito, cara. É muito. A hora que cai a estante de tinta em cima do Marv, cara. Dá pra você sentir a dor dele, tá ligado? Aquela... Sai uma uma estante cheia de lata de tinta. Foda.
Cara, eu tô rindo aqui de uma bobagem tão grande. Porque eu tenho uma historinha do Kevin com aquela mulher que é sem teto, né? Que mora lá no Central Park, que alimenta os pombos e tudo. E aí o velhinho da loja de brinquedo disse assim, já que você me deu muito dinheiro aqui, eu vou dar pra você duas rolas, né? Duas rolinhas, né?
Duas rolinhas.
E aí... Mas é isso. Eu li aqui, aí eu tinha assim, Kevin decide dar uma rola de brinquedo.
A quinta série.
Que bobagem, meu Deus do céu.
Ai, cara.
Não era pra eu gastar esse dinheiro, mas tenho 20 dólares que ganhei tirando neve e escondi na garagem, onde meu irmão mais velho não pode encontrar. Eu pago minha mãe com esse dinheiro. Pode dar isso ao Sr. Duncan? O hospital precisa mais do que eu, e na certa, eu ia gastar em coisas que iam estragar os meus dentes e a minha mente.
Ah, isso foi um gesto muito bondoso. Está vendo aquela árvore? Para mostrar o quanto gostamos da sua generosidade, eu vou deixar que escolha um objeto daquela árvore para levar para casa.
De graça?
Será que eu posso fazer uma sugestão?
Tá.
Leve estas rolinhas.
Mas as duas?
Ora, são só duas rolinhas. E faça o seguinte. Fique com uma e dê a outra rolinha a uma pessoa muito especial. Sabe, as rolinhas são um símbolo de amizade e de amor. Enquanto as duas pessoas conservarem suas rolinhas, vão ser amigas para sempre.
Nossa, eu não sabia disso. Achei que fosse só a letra da música.
E é? É exatamente por essa razão.
Legal. Obrigado.
Um Feliz Natal.
Feliz Natal pro senhor também. Não deixe de se agasalhar se sair. Tá um bocado frio.
Não deixe não. Eu me agasalho.
Um bagulho mó bonito, né? Que demonstra que amizade, idiota, né? Que tipo, caralho. A amizade que ultrapassa fronteiras, né? Um menino rico com a mulher pobre lá.
Inclusive
tem família.
Eu sei imitar a rolinha, ó.
Meu Deus.
Tá falando, cara, esse cache é o cache mais aleatório que a gente já fez, sério, não acredito.
Kátia, eu acho que esse recorde é difícil de ser quebrado, viu?
É, mas, poxa, a gente veio falar de Esqueceram de Mim, já virou um negócio sobre Rob Schneider ser nome de bunda, aí do nada experiências com a primeira classe da vida, e agora o juiz do nada dizendo que sabe imitar uma rolinha.
Essa relação, o filme é igual, né? Ele com medo da mulher, mesmo jeito que ele tinha medo do homem da pá.
Você não ia ter medo de uma mulher cheia de pomba? Cheia de cocô de pomba? Eu não chegava perto dela, pombo, desculpa. Mano. Pombo, pomba? Pomba? Lá, quem chama de não, pomba? A quem chama de pomba?
Pomba piroca.
Pomba que... rola.
Joel, desculpa por tudo.
Não, cara, eu ia ter medo, malandro. Você é louco? O bagulho cheio de doença?
É porque a gente, depois de ver que a gente descobriu que os pombos são, né, as maiores transmissões de doenças que tem. Todos.
Aquela tiazinha lá é forte, mano.
Mas não, ali é criança, um monte de pomba ali. Você joga os mi.
Né, então, mas ela não é, ela tem um lugar pra morar, né? Ela, aparentemente ela mora naquele buraquinho ali perto da ópera, lá perto do teatro. Dentro do teatro, na verdade, o lugar, ela falou que se aquece lá e tal. Mas o problema dela é que ela abandonou a família, né? Ela teve uma desilusão amorosa e decidiu ir pra rua, tipo, largou tudo. E tem muita gente que acontece isso de verdade. Pode parecer uma coisa super forçada, mas não é, cara. Tem muita gente que fica desiludida, às vezes, com as coisas e simplesmente abandona a vida, vai pra rua. Tem gente que, por causa de drogas, acaba acontecendo isso também.
É abandonado
e abandona,
também, né?
Sim, aí abandona totalmente e vai ter uma outra vida. Meio que pra... Você tem uma vida pior pra não encarar a sua própria vida, né? Tem muita gente que passa por isso e aí ela meio que aprende que, pô, não é assim, né? Você tem que confiar nas pessoas, não em todo mundo, tá? Pelo amor de Deus. Mas você tem que confiar nas pessoas, senão você não vai ter ninguém, né? Porque ela não confiava em ninguém e ela só tinha os pombos, ela não tinha ninguém. E aí com o Kevin ela passa a entender isso, que ela precisa confiar nas pessoas. Que não é só porque uma vez ela foi traída de alguma forma, que ela não vai confiar em ninguém, né?
E a mensagem desse aqui é muito, muito parecida com a do primeiro, né, também. Só que é muito mais bonito de assistir, né? Porque ele real faz um pedido de Natal, né? Ele faz, eu só queria ver a minha mãe hoje. E aí a mãe dele aparece, né, obviamente. Porque a mãe do Kevin é foda, né?
É, a mãe do Kevin é foda. É muito foda. Ela é o Drupy, ela aparece nos lugares. Mas ela é a única que se preocupa com ele, vamos falar a verdade, né? É a única.
Ah, não, ele tem irmãos que se preocupam com ele também, mas daquele jeito que irmão se preocupa, tipo, tô preocupado, mas não é minha responsabilidade.
É, tipo assim, mas os irmãos falam assim, vamos pro... O véio, né, o véio Suvina lá, que eles falam, né, inclusive eles falam Suvina, né, pão duro, ele fala assim, vamos aproveitar a viagem, aí os meninos falam assim, mas a viagem não é a mesma coisa sem o Kevin, porque é uma viagem de família, por mais que ele se odeie, né.
Tanto que ele fica lá, né, ele não vai pro hotel, eles não vão pra Nova York, né.
É, vai, sai todo mundo da Flórida e vai pra Nova York.
Aí o Siqueira tá escrevendo fanfic de Esquecer no
é, tanto que no dia de Natal lá, na hora de abrir os presentes, tá todo mundo lá. E aí eles deixam pro lá, Kevin, né? Abrir, o Kevin nem abre o presente dele, pô, que criança é essa, bicho? Ele vai lá dar a rolinha lá pra...
Por que a gente não pode falar passarinho?
Porque passarinho. A rolinha é um símbolo do Natal, pô.
A rolinha é um símbolo do Natal, não é?
É, ele falou lá, o senhorzinho lá. É o símbolo do Natal, é verdade, é nos Estados Unidos, né? Mas eu acho que o Joel tem que acabar essa música aqui, esse podcast aqui com a música da Simone. Então é Natal. Por favor,
sim.
Joel. Por favor, se não tiver, então
que
é Natal.
É pra essa música ficar pelo menos 2 dias na época que tá escutando aí. E se a pessoa não passar raiva com música repetida, não é Natal, né?
Mas isso é um atentado ao ouvinte.
Como não tem, esse ano não tem shopping, não tem loja, eu ainda não escutei. Então a gente tá sentindo essa falta aí nesse Natal de 2020.
Não seja por isso, Rogério. Então é Natal. E o que você fez? O ano termina e começa outra vez.
Que bonito, né?
Esquecer de Mim 2, ele faturou... menos do que o primeiro, não fez tanto sucesso quanto o primeiro, mas ainda assim fez um baita sucesso, porque custou 20 milhões e faturou 173 nos Estados Unidos, então...
Ô, prejuízo, hein?
É. E quem ficou feliz foi o Macaulay Culkin, que ganhou 4 milhões e meio.
Exatamente. Ele não viu nenhum tostão desse dinheiro.
Mas ele foi a criança mais bem paga de Hollywood.
Ele era o moleque do momento, né? Era o pivete mais popular de Hollywood. Era o Macaulay Culkin.
Mas você sabia que o diretor, ele quis fazer o 2 e o 3 juntos? E a Fox não quis fazer? Sabia disso?
E o roteiro é do John Hughes, do 3.
É, ele queria fazer o 2 e o 3 juntos e a Fox não aceitou, porque ia ser muita grana fazer os dois filmes juntos. E aí, no fim, deu o que deu. E aí pegaram o editor dos filmes pra dirigir o terceiro. E aí pegaram um moleque sem carisma, um elenco totalmente whatever, e aí já era, né? Aí o terceiro filme, pra falar a verdade, eu nem lembro.
É, cara, só lembrando, a atendente lá do no aeroporto lá em Nova York, que recebe, é, que diz pro Kevin que ele tá em Nova York, é a Alixide, cara, lá do Cruzeiro.
É ela mesmo. Ela mesmo, amiga do John Hughes, pô, fez lá uma ponta lá.
O que é que fica de mensagem de Esquecer de Mim? Considerações aí, notas para Esquecer
de Mim. Checar filhos, né? Checar números de filhos, várias vezes, inclusive, durante a viagem.
Não esqueçam. Não esqueçam seus filhos. Pelo amor de Deus. Entendeu? Não façam isso.
Fica a mensagem de que criança esperta demais é um perigo.
Exatamente.
Especialmente para ladrões atrapalhados, né?
É, e hoje em dia você esquecer uma criança num país e ir pro outro, ou esquecer ela num estado e mandar ela para um estado e ir pro outro, você não pode... Você pode ser preso por abandono de incapaz, mas possivelmente você vai perder a guarda dos seus filhos. Então não façam isso, entendeu? Porque...
Então o que fica é uma mensagem de tristeza e ameaça, né, nesse Natal.
Cuidado, tem outro cuidado com as crianças aí. E principalmente escute, né? Escuta as crianças, cara. As crianças têm tanto a falar, como diria o Pelé, né?
É.
Pelé
é
o futuro das criancinhas.
ABC.
O futuro
ABC.
Do Brasil.
Não, a real é que a ideia do filme é que é o seguinte: esse ano, principalmente, a gente vai ter um Natal muito atípico, apesar de muita gente vai ter um Natal normal. Mas eu acho que muitas outras pessoas terão um Natal atípico em que a gente não vai poder se juntar com a família. Eu digo a família grande, né? Primos, tios,
família estendida, né?
A gente vai ter que se contentar ali com a nossa familhinha. Mas eu acho que existem formas da gente conversar, da gente não abandonar essas pessoas, né? Da gente conseguir todo mundo conversar, perdoar às vezes das coisas que acontecem. A gente teve anos muito difíceis, né? Esses dois últimos anos, tem muitas famílias aí se desgastando demais e tudo mais. Eu acho que a gente... O Natal é sempre um momento... Tem muita gente que não gosta do Natal, eu gosto, tá? Mas, né,
Catinho? Tu é desses, Rogério, que vai dizer que 2020 foi um ano de reflexão e...
Não vou fazer isso.
Não faça isso, não. Sejamos honestos, né? Se foi um ano de bosta, né?
Foi um ano de merda total. Não, a gente vai falar isso no... Não, o último podcast do ano, se prepara, que esse aí nós vamos avacalhar esse ano. É que eu acho que o Natal... O Natal é o momento da gente perdoar, muitas vezes, sabe? Dependendo do que aconteceu, obviamente. Mas às vezes umas brigas de besteira, assim. Coisas que acontecem, por exemplo, não esqueceram de mim. Essas briguinhas, um falou isso, o outro falou aquilo. Ah, fez a velhinha na orelha do Kevin. Aí o Kevin acabou com a peça de teatro inteira, tá ligado? São coisas que a gente consegue perdoar. E eu acho que mesmo que a gente não vá encontrar essas pessoas, tem como a gente se comunicar com elas. Faz um zoomzinho. Um zoomzinho é foda. Faz um zoom, entendeu? Manda
WhatsApp,
um oi lá pra família. Pra avó.
Cara,
você tem vó, sabe? Principalmente numa época como essa, não vai perder a oportunidade de dar um bom Natal, sabe? E não precisa ser pessoalmente, porque pessoalmente você vai atrapalhar. Não, cara, porque tem gente que vai simplesmente abandonar, tá ligado? Sim. Não é assim.
Mas é legal ligar.
É, ligar, dar um bom Natal. As pessoas elas gostam desse tipo de cuidado.
Diferente da turma de Esquecer de Mim, a gente tem tecnologia, né? A gente
exatamente,
pode...
a gente tem Zoom, a gente tem Instagram, a gente tem WhatsApp. Tem tanta forma de a gente mandar um oi, sabe? Você conseguir ver o rosto da outra pessoa no Natal e dizer Feliz Natal. A gente não tá se vendo esse ano pessoalmente, mas o ano que vem a gente vai estar junto de novo, sabe? Dá pelo menos uma mensagem de esperança, de alento.
O ano termina e nasce outra vez, mano.
Exatamente.
Não, esse ano não vai terminar, Jurandir. Esse ano a gente tem que ser basicamente... Tem que ser basicamente o final de Bastardos Inglórios com esse ano, sabe?
O ano é queimado e começa outra vez.
Exatamente. A gente explode esse ano, a gente explode metralha esse ano.
Natal é um período triste e feliz pra muitas pessoas, né? E tem muita gente que passa muitos natais sozinhos, né? Porque tem que viajar trabalhando, mora sozinho, longe da família, em outro país. Tem muita gente que tá nessa situação e que a gente sabe que é muito difícil. É muito complicado mesmo tá sozinho nesse período e principalmente numa época que a gente viveu e tá vivendo, né? Então, se você, inclusive, conhece alguém que tá sozinho, que a gente sempre fala assim, né? Você que tá sozinho, tenta ligar pra família, né? É bom a família também ir atrás, né? É bom também os amigos irem atrás.
Claro.
Alguém tem que dar o primeiro passo, né, gente?
É, mas você também não precisa ficar com esse orgulho todo, sabe? Às vezes, você precisa conversar com alguém, cara, tem que conversar, entendeu? Às vezes, abaixar a guarda um pouco e conversar, não tocar nos assuntos que, de repente, são muito, muito agudos, assim, sabe? E tocar a vida, sabe? Porque já é um ano de merda, sabe? Pra você terminar ele de um jeito não muito bom, né? Eu acho que todo mundo tá passando aí por situações muito difíceis, até quem não liga muito, tá passando por situações difíceis. Se puder evitar passar Natal todo mundo junto, isso aqui, principalmente se tiver vozinho, vozinha, evita isso, sabe? Pensa pela... preze pela saúde das outras pessoas, tá ligado? Se você não preza pela sua, tenta prezar pelas dos outros e tal. E, cara, pelo menos vamos ter um Natal em paz. Pelo menos tentar. Pra encarar aí 2021, né? Que tem tudo pra ser um ano difícil também.
Fazer o nosso melhor pra que a gente ainda consiga passar vários Natais, vários...
Sim.
Réveillons ao lado das pessoas que a gente ama e tomar o cuidado pra isso também.
Uhum. E eu sei que tem gente que fala assim, ah, Natal é a época do capitalismo, não sei o que e tudo mais, mas cada um dá o significado que quiser pra época. O importante é saber que se você conseguir ter algum laço afetivo com sua família, estar próximo, se você... aquela a família da sua casa, né, ali, conseguir ficar junto, acho que já vai ser muito importante. A gente teve muitas provações emocionais esse ano de 2020. O Natal, na verdade, é mais pra fortalecer, pra aguentar mais, porque tá longe de acabar ainda esse período, né? A gente vai passar por muitas coisas ainda.
Uma dica legal, assistir filme antigo, é uma coisa que funciona pra mim, né? Sabe? Reassistir Esqueceram de Mim me traz uma lembrança muito forte dos meus natais quando criança, me traz uma lembrança muito forte de Natal de casa cheia, que a gente colocava, tipo, aquelas luzes grandes. Sabe aquela casa que tem na frente do estúdio do Rapadura, que tem aquelas luzes bem grandes, assim, de Natal, coloridas?
Uhum.
A gente colocava aquelas luzes ali num cajueiro no jardim da minha casa, na árvore de Natal do Cearense, né? E me traz uma sensação muito boa. Então, relembra as coisas que fizeram os seus natais serem especiais, reveja aquele filme, reescute aquela música, que não precisa ser necessariamente a música da Simone, pode ser uma outra música qualquer. Ligue pros seus amigos, né, de vez em quando, sei lá, faz uma videoconferência aí, joga cartas com a galera de longe, se for o caso. Qualquer coisa, não importa, faz um sanduíche cada um do seu lado e finge que é uma ceia de Natal, mas encontra esse acalento, né, essa companhia, porque afinal estamos realmente fechando aí um ano que... foi muito difícil.
A gente fechar aqui, dicas rápidas de filme de Natal. Se queira um filme de Natal para as pessoas assistirem.
Ah, minha tradição de todo ano, Duro de Matar.
Muito bom. Rogério?
Felicidade Não Se Compra.
Ah, Felicidade Não Se Compra, maravilhoso.
Lindo, 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 lindo demais. É sempre bom assistir nessa época.
E aí, Kátia, tem algum filme aí para recomendar?
Tenho. A minha recomendação para as pessoas nesse Natal é O Grinch, né? Como o Grinch roubou o Natal.
Mas o do Jim Carrey, né?
Claro.
Ah, bom. Porque o outro é bem fraquinho.
É isso, gente. Para lembrar que até os brutos também amam, mas que, principalmente, tudo bem se você não gostar de Natal, ainda assim você pode ser o Grinch.
Tem aquele filme também bacana do... na Inglaterra. Qual é o nome daquele filme? Que tem várias historiazinhas pequenas que é de Natal.
Simplesmente Amor.
Simplesmente Amor. Filmaço também. Super, super
legal. Eu vou recomendar um filme recente aí, criticado, né? Do Leandro Hassum. Tudo bem no Natal que vem.
Eu ia fazer isso.
É um filme que é bem inesperado. Ele é uma cópia de vários outros filmes, né? Que já existem aí. Inclusive tem referência de Volta... inclusive musiquinha de Volta ao Futuro toca. Mas tem uma mensagem bem, bem bonitinha. Muito parecida com as mensagens que tem aqui no Esquecer de Mim, que é família, como é bom estar com as pessoas que estão ao nosso lado nesse momento, né? Aproveitar o presente é uma coisa muito bacana e só quando você perde que você sabe o quão importante eram as pessoas que estavam ali e você não aproveitou muito bem, né? Então é um momento de aproveitar as pessoas que estão ao nosso lado, né? A vida é um pó, como se fala, né? Passa muito rápido e a gente tem que aproveitar. Muito bem, falamos aí sobre Esquecer de Mim 1 e 2. Muito bom, muito bom. Gostaram? Gostaram desse presente natalino? Foi Esquecer de Mim 1 e 2? Recomenda pra gente lá no Twitter, @rapadura, quais filmes clássicos você quer ver a gente analisando aqui, revisitando. Coloca lá no Twitter e marca a gente, tá? @jurandifilho, @catiuxa, @rmontanari. Caraca, eu nunca...
rmontanari, o Twitter ou o Instagram?
Todos iguais em todas as
redes sociais. Não dá pra mudar. Como é que vai mudar?
Eu tenho outro, mas eu tenho o receio de perder @catiuxa, sabe? Eu acho que eu vou me arrepender.
Triste. @ThiagoSiqueiraF.
É Thiago_SDF, meu, do Instagram.
Muito bem, muito bem. E @cinemacomrapadura. Lá no Instagram. É isso, gente. Nos encontramos na próxima semana. Feliz Natal. Muita paz, muita saúde. Fiquem bem. Tchau.
Sei que não mereço um bom Natal, mesmo tendo feito uma boa ação. Eu não quero nenhum presente. Em vez disso, eu quero retirar cada coisa ruim que já disse à minha família. Mesmo que eles não retirem as coisas que disseram. Eu não me importo. Adoro todos eles. Até o Buzz. Se eu não puder ver todos eles outra vez, posso ver só a minha mãe? Nunca mais vou pedir outra coisa enquanto estiver vivo. Mas eu só quero a minha mãe. Sei que não vai ser esta noite, mas prometa que eu vou vê-la de novo. Algum dia, qualquer dia. Mesmo que seja só uma vez e por alguns minutinhos. Eu tenho que pedir desculpas a ela. Kevin! Mãe! Puxa, foi rápido, hein? Mãe, me desculpe. Me desculpe também. Feliz Natal, mãe. Feliz Natal, meu amor.
Então, é Natal. E o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã do velho e do novo, o amor.
E
É, fun fact interessante, eu tenho um cliente que usa Rob Schneider como sinônimo pra bunda.
Quê?
Como assim?
É.
Siqueira, eu tenho várias perguntas, tá? A primeira é como esse assunto chegou até aqui. A segunda é em que contexto tá falando com o teu cliente que ele precisa usar um sinônimo pra bunda?
Olha o Rob Schneider da mulher, é isso que ele fala?
É, basicamente é assim.